Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 83ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Falar a leitura da Bíblia, Tiago 1, versículo 12 a 18, provas e tentações do senhor prefeito Rony Mello.
Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição. O que causaria a escuridão? Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos, por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Amém?
Solicito a vereadora Azul Mancinello, secretária da mesa diretora, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, nosso querido e nobre prefeito Rony Mello, que está conosco, ao público que nos acompanha pelo plenário e pelas redes sociais, muito bom dia. Segundo período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 82 de 2023. Aos 14 dias do mês de dezembro de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 82ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; José Carlos Barbosa Zácaro, José Clemente da Silva Correia, Marcelo Cardoso Lemos, Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clenubing. Deixaram de comparecer os vereadores Adenildo de Jesus Padovan, Carlos Alberto Delgado de Davi, João C. Alves Gonçalves e Zuma Rodrigues Ancinello. Às 10 horas e 42 minutos, o vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário, na condução dos trabalhos, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E, conforme a resolução 13 de 2002, solicitou a vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura do trecho da Bíblia, Hebreus 11, versículo de 1 a 6, Heróis da Fé. Iniciando os trabalhos, o vereador Egídio de Carvalho, segundo secretário, solicitou ao vereador Paulo Clenubing que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. O vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário, solicitou à vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento 848 a 866 de 2023, protocolados sobre os números 2759, 2760, 2766, 2768, 2769, 2770, 2772, 2771, 2773, 2785, 2792, 2786, 2787, 2793, 2788, 2794, 2789, 2790, 2791 de 2023. Requerimento verbal de autoria do vereador José Clemente da Silva Correia. Indicação 298 a 299 de 2023. Protocolado sobre os números 2774 e 2784 de 2023. Emoções 626 a 631 de 2023. Protocolado sobre os números 2761, 2762, 2781, 2782, 2795, 2796 de 2023. Registram-se que os requerimentos verbais devem ser convalidados até às 9 horas do dia 15 de dezembro do corrente, no setor protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno dessa Casa. Foi aprovada em segundo turno de discussão e votação Projeto de Lei 170, protocolizado sobre o número 2618 de 2023, do Poder Executivo, que estima receita e fixa despesas do município para o exercício financeiro 2024, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apreciado e aprovado o regime de urgência urgentíssima e é o Projeto de Lei 205, protocolado sobre o número 2783 de 2023, do Poder Executivo, que autoriza o município a proceder à doação de área sindicontábil uruguaiana. Foram aprovados, apreciados e aprovados em segunda discussão e votação os seguintes projetos: Projeto de Lei Ordinária 26 de 2023, protocolado sobre o número 175 de 2023, de autoria do vereador José Clemente da Silva Correia, que autoriza o município de Uruguaiana a instruir o Programa Habitacional de Construção e Reforma de Moradia destinada às famílias de baixa renda e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 52 de 2023, protocolado sobre o número 622 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Cardoso Lemos, que institui a Política Municipal de Linguagem Simples nos órgãos da administração direta e indireta. Projeto de Lei Ordinária 191, protocolo 2584 de 2023, de autoria do vereador José Clemente da Silva Correia, que dispõe sobre a regulamentação da prática de ecoterapia por instituições públicas e privadas no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e da outras providências. O vereador Marcelo Lemos solicitou interrupção da reunião para a realização de uma reunião especial de entrega de certificados, o que foi aprovado. Às 11 horas e 47 minutos, a reunião foi suspensa para a realização da 8ª reunião especial de entrega de certificados. Iniciados os trabalhos, às 12 horas e 39 minutos, foram apreciados e aprovados em segunda discussão e votação os seguintes projetos: Projeto de Lei Ordinária 54 de 2023, protocolado sobre o número 643 de 2023, de autoria do vereador Adenildo de Jesus Padovan, que institui o parcelamento do Imposto sobre Transmissão de Imóveis e TBI no município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 55 de 2023, protocolado sobre o número 675 de 2023, de autoria do vereador Adenildo de Jesus Padovan, que dispõe sobre acessibilidade física comunicacional com a obrigatoriedade pelo acesso à presença de tradutor de Libras em todos os eventos realizados pelo município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 84, protocolado sobre o número 160 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Cardoso Lemos, que dispõe sobre o direito de prioridade de matrícula de irmão na mesma unidade escolar na rede municipal de ensino de Uruguaiana. Projeto de Lei Ordinária 137 de 2023, protocolado sobre o número 1698 de 2023, de autoria do vereador Egídio de Carvalho, que institui a Semana do Hip Hop no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências, projeto de lei ordinária 161 de 2023, protocolo 2090 de 2023, de autoria da vereadora Márcia Fumagalli, que declara de utilidade pública a Associação de Apoio às Pessoas com Câncer, APECAM, Uruguaiana. Foi lido o convite 70, protocolado sobre os números 2763 de 2023. Por motivo de falta de quórum, o projeto de resolução 4 de 2023, com o protocolo 1804 de 2023, de autoria da mesa diretora, que institui o Plano Anual de Contratações do Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana 2024, retornará na próxima reunião, dando continuidade. O vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário, solicitou à vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura dos documentos constantes, matéria do expediente, correspondências recebidas do Executivo, ofícios 319 a 327, protocolado respectivamente sobre os números 2.764 e 2.765, 2.766, 2.775, 2.776 e 2.780 de 2023, correspondências expedidas a diversos expedidos ofícios 2.163 a 2.174 de 2023, correspondências expedidas ao Executivo. Expedido ofício 1089, registram-se aqui os conteúdos das discussões e pronunciamentos desta reunião. Encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário, invocando o nome de Deus, às 13 horas e 4 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Varga, oficial auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbati Filho, aos 14 dias do mês de dezembro de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia. Requerimento 867. Protocolo 2797 de 2023. Vereador Marcelo Lemos requer ao Executivo fiscalização e controle de cavalos soltos na praça localizada na Travessa Maestro José Servan. Requerimento 868. Protocolo 2799 de 2023. Vereador Marcelo Lemos requer ao Executivo reposição de lâmpada na rua Feliciano Ribeiro, em frente ao número 2230. Requerimento 869, protocolo 2880 de 2023. Vereador Marcelo Lemos requer ao Executivo colocação de bueiros na rua Gregório Beregaray. Requerimento 870, protocolo 2801 de 2023. Vereador Marcelo Lemos requer ao Executivo patrulhamento e encascalhamento na rua Dirmácia, entre as ruas 15 de novembro e 13 de maio. Requerimento 871, protocolo 2815 de 2023. Vereador Marcelo Lemos requer ao Executivo limpeza e manutenção de boca de lobo na Rua Colorada, localizada no bairro São João. Requerimento 872, protocolo 2816 de 2023. Vereador Marcelo Lemos requer ao Executivo reposição de lâmpada na rua Ivo Rodrigues, em frente ao número 129. Requerimento 873, protocolo 2814 de 2023. Vereador Marcelo Lemos requer ao Executivo patrulhamento e encascalhamento na rua Albertino Pires. Requerimento 874, protocolo 2820 de 2023. Vereador Egídio Carvalho requer ao Executivo instalação de lâmpada nos postes localizado na rua ao lado da Escola Moacir Ramos Martins e na rua Engenheiro Luiz Lapis, Travessa DNR, União das Vilas. Requerimento 875, protocolo 2839 de 2023. Vereador Bispo Padovan requer ao Executivo o patrulhamento e encascalhamento na rua Marco Almeida, em frente ao número 330, esquina rua Miguel Barbará. Requerimento 876, protocolo 2829 de 2023. Vereador Marcelo Lemos requer ao Executivo revitalização das faixas de pedestre no cruzamento da Avenida Presidente Vargas com 13 de Maio, no cruzamento da Avenida Presidente Vargas e General Vitorino e na Rua General Vitorino, em frente ao número 2051. Requerimento 877, protocolo 2840 de 2023. Vereador Bispo Padovan requer ao Executivo iluminação na rua Arturo Schenkler, em frente ao número 3929. Requerimento 878, protocolo 2841 de 2023. Vereador Bispo Padovan requer ao Executivo reparos na rua General Vitorino, Nova Esperança. Requerimento 879, protocolo 2828 de 2023. Vereador Marcelo Lemos requer ao Executivo reposição de lâmpada na rua General Vitorino, entre as ruas José Garibaldi, 14 de julho, e Iris Valls, em frente ao número 3241. Requerimento 880, protocolo 2842 de 2023. Vereador Bispo Padovan requer ao Executivo limpeza e conserto de boca de lobo na Rua Santana, em frente ao número 4422, bairro Centro. Requerimento 881, protocolo 2825 de 2023. Vereador Marcelo Lemos requer ao Executivo patrulhamento e encascalhamento na extensão da rua Gaspar Carvalho, na extensão da rua principal do Jardim do Salso e rua Marechal Deodoro, entre as ruas General Canabarro e General Hipólito. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Consulta, senhores vereadores, se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária a leitura das indicações.
Indicação 300, 301, 303. Protocolo 2798, 2817, 2826 e 2023. Vereador Marcelo Lemos indica ao Executivo implantação de faixa de pedestre ou redutor de velocidade nas ruas Benjamin Constante, entre as ruas Adir Márcia, Laís Pinto Bermudes, loteamento João Paulo II e na escola Adir Márcia. Indicação 302.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Para comentar?
Apenas aqui para... Eu estava vendo o teor do vereador Marcelo nesse documento. Ele fala que indica ao Poder Executivo a implantação da faixa de pedestre ou redutor de velocidade na rua Benjamin Constante, entre a rua Adir Márcia e a Laís Pinto Bermudes. Mas a Benjamin Constante, a rua Adir Márcia, a princípio, ela se conclui na 15 de novembro. E a Laís Pinto Bermudes, ela fica no bairro Ipiranga e bairro Vila Júlia. Talvez tenha alguma coisa que não tenha ficado correto. Apenas para salientar, eu não sei, eu li o requerimento também, está meio... A informação, se nós virmos a Benjamin Constante, é essa rua que passa no ginásio aqui. Aí a Laís Pinto Bermudes até pode passar com a Benjamin Constante, mas a Adir Márcia, ela fica o término dela ali no Muro dos Quartéis, ali, ela termina ali na 15 de novembro. Talvez tenha um equívoco no documento, é apenas para o expediente se atentar no documento, verificar com o vereador Marcelo se está correta a informação. Obrigado.
É uma rua perto. Indicações 302.
Indicação 302, protocolo 2818 de 2023. Vereador Marcelo Lemos indica ao Executivo a realização de Operação Tapa Buraco na Rua Pinheiro Machado. Indicação 304, protocolo 2827 de 2023. Vereador Marcelo Lemos reitera ao Executivo a indicação número 85 de 2023, para que seja publicado e atualizado no site oficial do município, na internet, o cronograma dos trabalhos da Secretaria de Obras. Indicação 305, protocolo 2835 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo instalação de bueiros na Rua Sérgio Urriche de Oliveira, em frente ao número 59, bairro Domingos Telecheia. Indicação 306, protocolo 2836 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo revitalização de faixa de pedestre em frente à escola Emeite e a Mercedes. Indicação 307, protocolo 2837 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo viabilidade para extração de árvore na Rua Monsenhor Volks, em frente ao número 2320, bairro São Miguel. Indicação 308, protocolo 2888 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo instalação de rede elétrica na Rua Gaspar Carvalho, em frente ao número 611, bairro Ípica 2.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção 632, protocolo 2802 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família da senhora Geice Cátia Silveira da Silva. Moção 633, protocolo 2819 de 2023. Vereador Marcelo Lemos e vereadora Zumancinello, votos de pesar à senhora Matilde Servo Seulin. Moção 634, protocolo 2838 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família da senhora Gleide Marisa Rodrigues Tunes. Moção 635, protocolo 2831 de 2023. Vereadores Marcelo Lemos e Zumancinello, votos de pesar à família do Dr. Merari Ancinello. Moção 636, protocolo 2832 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor ao Jornal Cidade, em reconhecimento e celebração da conquista de 4 prêmios no ADJORE, Rio Grande do Sul, de jornalismo. Moção 637, protocolo 2.644 de 2023. Vereadora Zumancinello, Votos de pesar pelo falecimento de Niura Marona, moção número 638, protocolo 2134 de 2023. Vereador Bispo Padovan, congratulações e louvor à Loja Ortobon pelo terceiro aniversário em Uruguaiana.
Coloque em votação as indicações, as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Em discussão e votação única dos pareceres de conta de gestão. A palavra está à disposição do senhor prefeito Rony Mello.
Bom dia a todos. É sempre uma alegria, uma satisfação voltar a essa casa. Quero inicialmente cumprimentar o nosso presidente, João Sei, que carinhosamente chamamos todos de Juca. Cumprimentar a vereadora Zuma Cinello, vereador Egídio Carvalho, vereador Bispo Padovan, vereador Cristiano, vereador Dr. Paulo Clenobing, vereador José Clemente, bem como Dr. Zácaro, vereador Carlos Delgado e vereadora Márcia Fumagalli. Me permito também, na pessoa da dona Irene e da Madalena, bem como a Cláudia, cumprimentar todos os funcionários dessa casa, assessores, todos que fazem um trabalho realmente em prol da nossa comunidade. No outro dia, nas comissões, presidente, a gente abordou o tema das contas de 18, 19 e 20 de uma forma mais técnica, assim podemos dizer. E ali, né, o material ficou à disposição de todos os vereadores. E hoje, ao levantar, fiz uma opção de fazer uma proposta diferente aqui para os vereadores. Né? Até porque todos, sem exceção dessa legislatura, os que passaram, têm uma contribuição enorme em tudo que está acontecendo em Uruguaiana. Mas, inclusive, quero declinar, vou usar um único tempo, viu, presidente, até porque eu sei que hoje a pauta é extensa, né, os vereadores vão provavelmente entrar tarde adentro, né, com uma série de assuntos, de projetos, então a minha ideia aqui é ser bem objetivo, bem rápido, mas eu não poderia deixar de me furtar e aproveitando, né, essa oportunidade e querendo ou não, estando praticamente a um ano do último ano de gestão, falar um pouquinho de tudo que foi feito esses últimos anos, inclusive feito de forma conjunta, através do apoio, da parceria, né, das cobranças, mas acima de tudo o trabalho conjunto com essa Câmara de Vereadores. Eu quero começar a falar de presente. Regis Lima, que aqui representa deputado Frederico Antunes. Quero falar de presente porque, e você sabe que eu sou demasiadamente verdadeiro, transparente, eu não deixo de falar dos problemas, e eu observei que muitos dos encaminhamentos na manhã de hoje trata da questão da infraestrutura do município. A gente viveu uma estiagem esses últimos 3 anos, uma seca, o que nos trouxe uma série de problemas, principalmente para o setor produtivo. E agora vivemos, são períodos, são ciclos, a gente vive um período bem, bem duro de chuvas. E pelo que está se avizinhando aí, que a gente está acompanhando, esse cenário ainda vai perdurar por algum tempo, janeiro. Mas a gente tem uma expectativa que São Pedro em algum momento nos dê uma trégua e nos deixe avançar com as obras de infraestrutura. E aí eu falo basicamente, não é novidade para ninguém, a questão das ruas. A gente vem de forma paliativa, inclusive tem uma previsão agora, assim que o tempo segurar um pouquinho, fazer uma operação bem feita, embora seja uma operação tapa-buraco, mas até uma operação tapa-buraco tem que ter e procurar fazer da melhor forma possível para que dure. Então a gente vai fazer um trabalho gradativo nos próximos dias, antes, depois, no Natal, virada do ano, para que a gente possa amenizar os problemas que a gente está vivendo na cidade. Assim como patrulhamento, principalmente de acesso a bairros, e dependendo da condição financeira, encascalhamento de algumas dessas ruas. Mas é importante dizer que hoje, para todos terem uma ideia, a gente tem 4 frentes previstas de asfaltamento. A gente tem uma lá na União das Vilas, na Rua Uruguai. Nós temos na Hércules Alá Urbon, na Cidade Nova. Nós temos na Rua Gregório Berigaray e na Rua Sarandi, lá em cima, lá no bairro que para mim é o Cabo Luiz Quevedo, lá na divisa com Salvador Faraco e João Paulo II. Nós temos 4 frentes para serem asfaltadas, que já foram feitas a base, subbase, mas a gente não consegue avançar em virtude do tempo. Parece desculpa, mas é a mais pura verdade. A gente não consegue avançar se realmente a gente não tiver um período aí, né, em que a chuva nos dê realmente uma trégua. Mas as equipes estão todas elas organizadas, preparadas, e assim que a gente tiver condições, nós vamos avançar. Mas, né, a gente tem que falar de outros assuntos. E me perdoem ser repetitivo, né, e aí eu preciso puxar pela memória, sempre, né, e aí eu me reporto a 2017, onde a gente entra numa prefeitura, todos lembram, que não tinha o básico, não tinha o básico. Não tinha água, não tinha luz, não tinha telefone, não tinha internet, salário atrasado, não se pagava estagiário, a UPA fechada, hospital por fechar e por aí vai. Dificuldades temos muitas, 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 muitas. Falhas, várias. Tanto que agora, voltando um pouquinho à questão técnica do Tribunal de Contas, a gente tem apontamentos, mas acredito que até pela forma com que o Tribunal de Contas, de alguns anos para cá, vem fazendo a sua gestão, tendo esse olhar mais voltado no sentido de orientar, tirar as dúvidas dos prefeitos, e isso começa com seus auditores, que têm uma relação sempre de respeito e de muito trabalho com as nossas equipes, e acaba culminando isso com os conselheiros e as respectivas votações das nossas contas, é que nos dão a condição de trabalhar com mais segurança, tranquilidade, para corrigir e melhorar cada vez mais, não só o agora, mas, obviamente, o futuro próximo. E de 2017 para cá foram várias mãos que nos proporcionaram, o vereador Azuma, demais vereadores, a imprensa que aqui está, né, a fazer com que o nosso município venha a crescer e se desenvolver. E aí eu falo novamente do nosso hospital, eu falo novamente da nossa UPA, eu falo dos investimentos nas nossas estratégias da saúde da família, do nosso município, nossos postos de saúde, construções de postos. Puxando pela memória aqui, posso lembrar do posto da Prof. Lurbe, posso lembrar do posto do Cabo Luiz Quevedo, do posto da União das Vilas, que inclusive posto 7 a Proficar vai ser ampliado. Indo um pouquinho para a área da educação, os investimentos que foram feitos, inclusive na questão de segurança, de planos de prevenção, de combate a incêndios, os PPCIs, construção de escola, inclusive, né, para o ano que vem, temos como maior objetivo iniciar o ano letivo de 2024, com algo que é muito caro para nós, que é a construção da nova escola Tia Nina. Indo para a área da segurança, dispensa maiores comentários, acho que todos vocês acompanham o trabalho que é feito pela nossa Guarda Municipal, pela nossa ROMU, com a questão de equipamentos, viaturas. Quanto tempo se levava para abrir uma empresa, seja ela micro, pequena, média ou grande em Uruguaiana? Hoje, através do trabalho da Sala do Empreendedor, do Tudo Fácil, a gente tem empresas sendo abertas em 9, 10 minutos. E por aí vai. Né? Todos sabem também a minha relação com a questão da causa animal. Temos lá hoje o nosso abrigo, que deixou de ser um canil. Hoje, inclusive, daqui a alguns dias, teremos a inauguração da parte ambulatorial, da clínica. Né? Hoje todo e qualquer animal, ele chega lá, ele além de tratado, ele é microchipado e tem o trabalho de doação. E por aí vai, são vários assuntos que a gente vem avançando, vereador Egídio Carvalho, e o senhor não me deixa esquecer. E casualmente, viu, é casualmente, eu não estou com o celular porque a Daiane está gravando. Mas, agora iniciaram agora a pavimentação de um dos trechos da Avenida Setembrino de Carvalho. Daqui a pouco a gente vai estar indo lá acompanhar. Que também a gente não consegue avançar mais pela questão climática. Mas tudo vai passar, tudo vai se resolver. Mas resumo de tudo isso. Resumo, vereadores e todos que estão aqui. Eu quero dividir com cada um de vocês, porque a gente tem, né, em alguns momentos, conflitos, divergências, isso é coisa natural. Mas a gente, acima de tudo, tem respeito um pelo outro. E eu sou muito grato por tudo, sem exceção, que todos da legislatura passada, os que estão hoje, estão nos permitindo avançar e trabalhar em prol do que mais importa, que é as pessoas que estão aí fora, né, aguardando uma resposta nossa, né, e perspectivas de melhora, doutor Paulo Condomini, de qualidade para suas vidas. E encerro dizendo que é difícil quando a gente fala de nós mesmos, né? Mas de nós mesmos, que aí eu incluo os senhores e senhoras. Mas como é bom quando a gente recebe, né, ligações, mensagens, seja pela questão da realização do Jornal do Almoço, seja chegando em Carlos Barbosa para um jogo da Associação Esportiva Uruguaiense, onde a gente encontra, e o vereador Carlos Delgado esteve comigo lá, a gente encontrou gente de Itajaí, a gente encontrou gente de Veranópolis, da região da Serra, e as pessoas tudo faceiras com o desenvolvimento do nosso município. Não achem os senhores... Milagre, obviamente, de Deus, né? Só Deus opera os milagres. Mas Deus nos dá a oportunidade de trabalhar em conjunto, Regis Lima, com o deputado Frederico, e fazer com que foi ontem notícia no Jornal Cidade. São esperadas 1.300 pessoas cruzando pelo nosso aeroporto Rubem Berta nos próximos 10 dias, entre o período de Natal e Ano Novo. 1.300 pessoas. Sendo que dos... Vamos pegar os últimos 5 voos que eu entrei no avião, seja Uruguaiana em direção a Porto Alegre ou Porto Alegre Uruguaiana, bem provável, vereador Zácaro, que 70% das pessoas eu não conhecia. Que é bem difícil. São pessoas que estão vindo do Brasil todo, são pessoas que estão vindo do Rio Grande do Sul todo, pessoas que estão vindo para a Uruguaiana, mas também visitar as cidades vizinhas. Porque hoje o nosso pensamento, inclusive, é regional, o Uruguaiana não é egoísta. Hoje nós temos, inclusive, na área do turismo, trabalho conjunto com o Barra do Quaraí, com Itaqui. E acredito que esses 8 anos foram algumas sementes que foram plantadas, que estão sendo germinadas e que, obviamente, a gente precisa dar uma sequência. E eu não tenho dúvida que todos que estão aqui, sem exceção, têm a sua colaboração nesse projeto que não é meu, não é do Dr. Fernando, inclusive Dr. Fernando Tarragô, que é um grande amigo, parceiro, assim como foi o Carus, e juntos a gente tem conseguido, inclusive, né, com as demais esferas, né, trabalhar para que realmente a gente, como eu disse, tenha perspectivas de futuro. Então, da minha parte, presidente Juca, muito obrigado por toda a consideração, por todo respeito, que é recíproco, né? Hoje estou aqui pela questão das contas de 18, 19, 20, sei que as contas de 17 provavelmente também venham nesse mesmo caminho. Como falei e repito, erros existem, falhas, mas acima de tudo a gente tem uma equipe maravilhosa lá na Prefeitura Municipal, e aí eu me refiro aos servidores que têm feito o possível e o impossível, né, para fazer com que a prefeitura preste cada vez mais melhores serviços para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para que a gente continue crescendo, se desenvolvendo. Então aqui a minha gratidão é à Câmara de Vereadores, aos nossos secretários, a todos, sem exceção, de uma forma ou de outra, né, imprensa de Uruguaiana, todos os órgãos que hoje têm um único pensamento, fazer a Uruguaiana crescer. E essa Uruguaiana vem crescendo, vem se desenvolvendo, e não sou eu que estou dizendo. Vocês têm caminhado por aí, a gente ouve críticas, obviamente, né? A crítica é bem-vinda, mas inclusive na crítica que a gente busca forças para se superar e trabalhar cada vez mais. Muito obrigado, né? Um grande abraço, que Deus abençoe, tenhamos todos um Feliz Natal. Acredito que depois de uma pandemia, nunca foi tão verdadeiro a gente desejar saúde para as pessoas, Bispo Padovan. A gente sempre falou isso, saúde, em primeiro lugar. Depois de uma pandemia, nós estarmos aqui hoje com vida, quando muitos não tiveram essa chance, é um privilégio. Então que a gente possa, através dessa chance que Deus nos deu, depois de uma pandemia, espalhar amor, espalhar carinho, né, trabalho, obviamente com as nossas famílias, com as pessoas queridas, nossos amigos, mas acima de tudo trabalhar em conjunto com a comunidade, porque hoje a nossa bandeira é uma só, vereadora Márcia, uma só. Todos nós, sem exceção, aqui temos partidos, todos nós temos partidos, precisamos de partidos para estarmos vivendo a democracia do Brasil. Mas a nossa bandeira só tem um nome, Uruguaiana. E enquanto a gente tiver essa prioridade, nossa cidade vai só crescer, vai só desenvolver. E eu não tenho dúvida que eu já não vou estar aqui na prefeitura, né? Mas eu não tenho dúvida que a Uruguaiana, daqui 5, 10, 20 anos, vai ser uma Uruguaiana que talvez nem nós tenhamos ideia do tamanho que ela vai ter. Inclusive, né, eu não vou dar spoiler, inclusive eu estou saindo aqui agora para uma grande reunião de um grande investimento que vai acontecer no município, que me dá a certeza, cada vez mais, né, que a Uruguaiana, que é a capital dos thrift shops, a Uruguaiana da Califórnia da Canção Nativa, a Uruguaiana do Carnaval Fora da Época, Uruguaiana, maior produtora de arroz, do cavalo crioulo, que tem uma das melhores genéticas de gado do Brasil, a Uruguaiana que produziu o primeiro pingo de litro de combustível, a Uruguaiana que a sua cultura historicamente tem muito a mostrar para o Brasil, para o mundo, ela aos pouquinhos está montando o quebra-cabeça. Aos pouquinhos nós estamos achando as peças, estamos montando. E isso é um privilégio, confesso para vocês, não como prefeito, mas como cidadão que nasceu, se criou, viu os piores momentos que a gente viveu aqui no município e que hoje a gente tem certeza que estamos no caminho certo. Muito obrigado, Feliz Natal, um baita ano novo. Contem comigo para tudo, hoje e sempre.
Solicito à secretária vereadora Zuma Sinello a leitura do parecer ao processo de contas gestão 2020.
Parecer 21.918. Contas anuais, administrador do Executivo Municipal de Uruguaiana, referente ao exercício de 2020. Falhas formais e de controle interno. Recomendação, parecer favorável e ressalvas. A segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, reunida em sessão ordinária, 10 de maio de 2023, em cumprimento ao disposto do parágrafo 1º e 2º do artigo 31 da Constituição Federal, e artigo 71 da Constituição Estadual, considerando o contido no processo 002-195-2.00/20-7 de contas anuais do administrador do Executivo Municipal de Uruguaiana, senhor Rony Peterson Culpo Melo, referente ao exercício de 2020, considerando o fato de o balanço geral da administração municipal e os demais documentos que integram o referido processo de contas anuais contarem tão somente falhas de natureza formal não prejudiciais ao erário, bem como outras de controle internos decorrente de deficiências materiais ou humanas da entidade devidamente comprovadas nos autos, a quais, na sua globalidade, não comprometem as contas em seu conjunto, embora ensejam recomendação no sentido da sua correção para os exercícios subsequentes. Comissão de Finanças e Orçamento do relatório. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento parecer de contas do exercício 1 de 2023, oriunda do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que representa as contas anuais do administrador do Executivo Municipal de Uruguaiana, referente ao exercício 2020, falhas formais e de controle interno. Recomendação parecer favorável com as ressalvas. Conforme artigo 196, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Poder Legislativo de Uruguaiana, relata-se a matéria de modo a proferir parecer acerca do exame das contas do administrador do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, senhor Rony Peterson Culpo Melo, exercício 2020. Parágrafo 1º. Após a publicação, os processos serão enviados à Comissão de Finanças e Orçamento, que terá o prazo de 45 dias para emitir pareceres, opinando sobre aprovação ou rejeição dos pareceres do Tribunal de Contas. A análise de contas foi protocolada sobre o número 1875/2023. Em 11 de setembro de 2023, enviada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado. Conforme processo 002195-0200/20/7, que gerou o parecer, foi encaminhado às folhas número 967 de 2023. Ao interessado, em 10 de novembro de 2023, registrando o prazo máximo de 15 dias para apresentação de defesa oral ou escrita junto a essa comissão. Ressalta-se que o documento foi recebido pessoalmente pelo ex-prefeito no dia 10 de novembro do corrente ano. Registra-se que o interessado foi ouvido pelos membros da Comissão e Finanças Orçamento em reunião extraordinária no dia 21 de novembro de 2023. Manifestou-se oralmente a respeito das suas considerações sobre o processo em análise. Registra-se ainda que no dia 24 de novembro, o gestor municipal realizou a juntada de documentos de defesa, os quais foram recebidos pelo protocolo desta Casa Legislativa em registro 1772, ADM 24 de novembro de 2023, de modo a se somar de maneira ainda mais detalhada à sua apresentação presencial, também abordando cada ponto observado no parecer, procedendo com os devidos esclarecimentos da análise. Verifica-se que o presente parecer 21.918 faz menção ao balancete geral da administração municipal e demais documentos que integram o referido processo de contas anuais, apontando tão somente falhas de natureza formal, não prejudiciais ao erário, bem como outras de controle interno decorrente de deficiências de materiais ou humanos na entidade devidamente comprovados nos autos, a quais, na sua globalidade, não compromete as contas em seu conjunto, abordando separadamente a documentação encaminhada, constata-se a manifestação do Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do parecer 3.584 de 2023, a observação de algumas irregularidades que demandaram esclarecimentos pormenorizandos por partes do gestor em relação ao relatório de validação e encaminhamento RVE e entregas não procedidas em sua totalidade, de acordo com condições e prazo previsto na resolução do TCE Rio Grande do Sul, em virtude da pandemia Covid-19, o que afastou o apontamento. Em relação ao sistema de licitações e contratos, licita-com, com remessas de licitações e contratos licita-com, efetuados em desacordo com a resolução e normativas do TCE Rio Grande do Sul e a legislação municipal de instituição do sistema de controle interno, constatada na existência de previsão de alguns quesitos, opinando pela manutenção parcial do apontamento após esclarecimento do gestor. Quanto à destinação de recursos financeiros para o funcionamento da Unidade Central do Controle Interno, pela Lei Orçamentária Anual, não conter previsão de recursos específicos destinados aos sistemas e da abertura de créditos adicionais com recursos do superávit financeiro, observando indício de desatendimento ao disposto em lei federal com superávit financeiro do exercício anterior, menor que as aberturas de crédito. Seguiu-se pelo afastamento do apontamento, por considerar que a análise do relatório de contas anuais não permite assegurar o descumprimento da legislação. Em relação à receita de capital indevidamente contabilizado como a receita corrente, evidenciando desatendimento da lei federal e orientações constantes da parte 1 do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público sobre as despesas com terceirização não computadas como despesa com pessoal, restando descumprida a determinação deste Tribunal de Contas e o disposto em Lei Complementar Federal, no que diz a respeito aos valores restituíveis, constando que foram utilizados os códigos de recursos vinculados para evidenciar os recursos extra-orçamentários, não atendendo ao Manual Técnico 3, recursos vinculados aplicável aos órgãos, entidades e consórcios públicos municipais, sendo que a entidade da administração indireta Uruprev também apresentou a irregularidade. Em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, alguns dados e informações apresentados mostraram insuficiente a disponibilidade financeira para a quitação das despesas empenhadas nos últimos dois quadrimestres do mandato e não pagas dentro do exercício em desentendimento ao disposto da Lei Complementar Federal. Sobre a pesquisa da Lei das Ouvidorias, observou-se que não foram cumpridas as exigências estabelecidas pela Lei Federal sobre divulgação de carta de serviços ao usuário, quanto ao certificado de regularidade previdenciária, em que o município se manteve por um determinado período de dias sem CRP, em desatendimento ao Decreto Federal e Portarias MPS, fazendo-se necessário a doação de medidas saneadoras. No que diz respeito à tempestividade da avaliação atutorial, em consulta ao Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social, CADAPREV, verificou-se atraso no cadastramento do demonstrativo de resultados da avaliação atutorial, sobre o Plano Nacional de Educação, Metas Competência Nacional, Meta 1A, que estabelece ao ano de 2016 alcançar a universalização da população de 4 a 5 anos de idade em pré-escolas, apresentando 76,26% da população de 4 a 5 anos de idade frequentando a pré-escola no ano de 2020, tornando-se necessária a adoção de medidas a respeito do Plano Nacional de Educação, Metas de Competência Compartilhada, Meta 19, que busca assegurar, no âmbito das escolas públicas, condições para a efetivação da gestão democrática e da educação associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, e a participação da comunidade no processo da escolha dos gestores escolares, necessário à adoção de medidas para sua consecução. Quanto à equipe responsável pelo ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena, embora informando pela administração municipal sobre a existência de setor pedagógico, como atribuição específica não foi anexada documentação comprobatória. Em relação à formação de professores para o ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena, com a documentação comprobatória anexada insuficiente, demandando maiores esclarecimentos. Sobre a abrangência do ensino da história da cultura africana, afro-brasileira e indígena e a não elaboração de relatórios anuais a respeito das ações e implementações em desacordo ao previsto no plano estadual, no que diz respeito à gestão de resíduos na construção civil, ao não atender requisito da solução CONAMA 307 de 2002. Sobre o órgão responsável pelas políticas públicas para as mulheres na estrutura administrativa municipal, com ausência na estrutura administrativa municipal de unidade responsável pelas políticas públicas para as mulheres, com a composição do Conselho Municipal de Educação, a composição do Conselho Municipal de Saúde, a composição do Conselho Municipal de Assistência Social, que esteve como atividade no exercício 2020, com um número menor de conselheiros atuantes e com ausência de representante de alguns órgãos. Em relação à infraestrutura e recursos disponíveis ao Conselho Municipal de Políticas para Mulheres, infraestrutura e recursos disponíveis ao Conselho Municipal de Igualdade Racial, infraestrutura e recursos disponíveis, conselhos municipais de assistência social, infraestrutura e recursos disponíveis ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, infraestrutura e recursos disponíveis ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, com falta de recursos financeiros e equipamentos para disponibilização e funcionamento do Conselho. Ressalta-se em cada item complexidade, caracterização da irregularidade, portanto, afastando a situação de apontamento. Mencionando, por fim, sobre a instituição do Conselho Municipal de Igualdade Racial, que não tem as suas atividades detalhadas em regime interno adequadamente aprovado, a composição do Conselho Municipal de Igualdade Racial, que esteve em atividade no exercício 2020, e com o número menor de conselheiros atuantes, com a ausência de representação de alguns órgãos, e sobre deficiência no controle de almoxerifado, com inventários dos materiais estocados e almoxerifados e dos bens patrimoniais realizado, precariamente demandando medidas necessárias visando o saneamento e inconformidade, conforme abordado pelo órgão ou contexto descrito, embora revele a ocorrência de infrações e dispositivos e normas da administração financeira e orçamentária, não compromete as contas anuais. Registra-se também o encaminhamento por parte do Poder Executivo dos devidos esclarecimentos necessários sobre cada um dos pontos observados, reforçando a relevância de cada apontamento, mas também o fato de se tratarem de formalidades que não causarem dano ao erário, o que afastaria a possibilidade de multa, ensejando um caminho de condução mais pedagógico da orientação ao gestor, reiterando o compromisso da gestão municipal com o cumprimento das suas obrigações legais e pronta correção de quaisquer possíveis irregularidades. Por fim, após encaminhamento do Ministério Público de Contas, após análise dos esclarecimentos encaminhados pelo gestor, com manutenção de algumas observações e afastamento de alguns apontamentos, a manifestação do relator, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, recomenda ao atual gestor para que evite a ocorrência de falhas com as apontadas no processo e adote medidas efetivas visando correção daquelas passíveis de regularização, estando as inconformidades remanescentes não compromete a globalidade das contas anuais e procedendo pela emissão de parecer favorável com ressalvas. Sendo assim, o TCE Rio Grande do Sul decidiu emitir por unanimidade parecer favorável com as ressalvas e aprovação das contas anuais do administrador do Executivo Municipal de Uruguaiana, correspondente ao exercício de 2020, gestão do senhor Rony Peterson Coupo Melo, em conformidade com o estabelecido no artigo 75, inciso 2, do regimento interno desta casa, deste tribunal, do tribunal e o artigo 2º da resolução do TCE, número 1142 de 2021, recomenda-se ao atual gestor que envie a ocorrência novamente das falhas apontadas e que adote medidas visando a correção daquelas passíveis regularização. Do parecer, verifica-se no presente processo de contas do parecer do Executivo, Município de Uruguaiana, exercício 2020, a ocorrência somente de falhas de natureza formal, não prejudiciais ao erário, bem como algumas de controle interno, que não comprometem as contas, embora demandam correção para os próximos exercícios. Nesses termos, à luz do processo, encaminhando a esta Casa Legislativa pelo TCE Rio Grande do Sul, o gestor apresentou, ponto a ponto, a sua argumentação pelas falhas e observações apontadas, destacando que o trabalho técnico do TCE, em suas essências, demonstrou apenas pontos natureza formal e de forma objetiva de esclarecimentos perante a entidade, situações que não macularem o exercício do mandato, conforme atestado no devido processo. Cabendo, por fim, também ponderar de maneira destacada ainda sobre a argumentação apresentada pessoalmente no plenário da Câmara e em reunião extraordinária no dia 21 de novembro de 2023. Fala do gestor, senhor Rony Peterson Coupo Melo, sobre o ano extremamente atípico de 2020, em virtude da pandemia Covid-19. em seus efeitos consequentes no andamento do trabalho administrativo público, com a evolução de protocolos sanitários que restringiram o número de servidores disponíveis integrantes de grupos de riscos e a demanda de uma acelerada adaptação para um processo remoto de trabalho, de modo a garantir a continuidade dos serviços públicos, fatores que também esclareceram as observações encaminhadas. Sendo assim, ante o exposto, considerando o parecer número 21.918 do TCE de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, após análise da documentação de defesa apresentada, considerando também as manifestações apresentadas de maneira presencial por parte do gestor a respeito, as suas considerações sobre o processo, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa comissão, o parecer técnico favorável à aprovação das contas anuais do administrador Rony Peterson Culpo Melo, referente ao exercício de 2020. Sala das Comissões, em 24 de novembro de 2023, vereador, relator, Carlos Alberto Delgado de Davi, e demais votos de acordo. Feito a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, o processo da gestão 2020 está em discussão.
Eu quero água.
O parecer está em votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico.
Cláudia.
Votação encerrada. Com 11 votos sim. O parecer da gestão de contas do prefeito Rony Melo 2020 está aprovado. Solicito à secretária a leitura dos pareceres ao processo de contas da gestão 2018.
Parecer 20.933, processo 00.1662/02/00/18 Item 5, processo de contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Uruguaiana referente ao exercício de 2018, falhas formais e de controle interno, recomendação, parecer favorável à primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, reunida em sessão ordinária, de 23 de fevereiro de 2021, em cumprimento ao disposto do parágrafo 1º e ao parágrafo 2º, artigo 31 da Constituição Federal e artigo 71 da Constituição Estadual, considerando com o contido do processo 00162/02/00/18-5 de contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Uruguaiana. Senhores prefeito Rony Peterson Culpo Melo e Antônio Augusto Brasil Caruz, referente ao exercício 2018. Considerando o fato de o balanço geral da administração municipal e demais documentos que entregam o referido processo de contas, governo conterem tão somente falhas de natureza formal, não prejudiciais ao erário, bem como outras de controle internos decorrentes de deficiências materiais e humanas de identidade devidamente comprovadas, nos autos as quais sua globalidade não comprometem as contas em seu conjunto, embora ensejam recomendação no sentido da sua correção para os exercícios subsequentes. Comissão de Finanças e Orçamento do relatório. Chega esta Comissão de Finanças e Orçamento, ofício 25 de 2023, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que TCR Rio Grande do Sul, comum oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que TCR Rio Grande do Sul, comunica que emitiu parecer relativo às contas do gestor do município de Uruguaiana, no ano de 2018, conforme decisão transitada em julgado no processo 1662-0202-18-5, conforme artigo 196, parágrafo 1º do Regimento Interno do Poder Legislativo de Uruguaiana. Passo a relatar a matéria e proferir parecer acerca do exame das contas do administrador do poder do município, do Executivo Municipal de Uruguaiana, senhor Rony Peterson Coupo Melo, exercício 2018. A análise de contas foi protocolada sobre o número 2155/2023, em 10 de outubro de 2023. Enviada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado, conforme processo 1662-0200-18-5, que gerou o parecer 20.933. Foi encaminhado o ofício 965 de 2026 ao interessado em 10 de novembro de 2023. Registrando o prazo no máximo 15 dias para apresentação de defesa oral ou escrita. Junto a esta comissão, ressalta-se que o documento foi recebido pessoalmente pelo prefeito no dia 10 de novembro do corrente ano. Registra-se que o interessado foi ouvido pelos membros da Comissão de Finanças e Orçamento na reunião extraordinária do dia 21 de novembro de 2023, que manifestou-se oralmente a respeito das suas considerações sobre o processo em análise. Registra-se ainda que, após a sua exposição, no dia 24 de novembro de 2023, o prefeito realizou a entrega da sua defesa escrita, a qual foi recebida no protocolo desta Casa Legislativa. Da análise, verifica-se que o presente parecer 20.933 fez menção às três apontamentos acerca da gestão municipal no ano de 2018, as quais sejam 8.2.1.1, ajustes na receita corrente líquida, 8.2.5.2, alínea A, valores restitutíveis, não utilização dos códigos de recursos vinculados ao intervalo de 2001-9999 para evidenciar a cobertura integral dos recursos extra-orçamentários que servirão para o pagamento ou devolução dos valores que pertencem a terceiros registrados no passivo circulante. 10.1 dos documentos da prestação de contas quanto à não conformidade à linha 3 da demonstração contábeis aplicadas ao setor público após o regular trâmite no processo TCR Rio Grande do Sul, decidiu emitir por unanimidade parecer favorável à aprovação das contas do administrador do Executivo Municipal de Uruguaiana, correspondente ao exercício 2018, gestão do senhor Rony Peterson Coupo Melo, em conformidade com o estabelecido no artigo 3º da resolução do TCE, número 1.009, de 19 de março de 2014. Em análise, o tribunal aduziu que as inconformidades narradas nos autos têm caráter marcadamente registral, ou quem seja a emissão, de pronunciamento favorável à aprovação das contas, contribui para tal a conclusão a própria admissão dos apontamentos e o declarado intento do gestor em evitá-los. Do parecer, comprova-se que ocorre irregularidades, falhas de naturezas formais e procedimentos da Secretaria Municipal da Fazenda, os quais o gestor, em sua defesa, alegou que se tratam de erros de classificação pelo agente fazendário, sendo que, conforme recomendação do Tribunal de Contas, os procedimentos de classificação serão aperfeiçoados pela Cefaz, adotando todos os cuidados para que não ocorra novamente o equívoco de classificação. Outros, sim, se observam descumprimento de normas da administração financeira e orçamentos, transgressão à disposição das leis a resoluções passíveis de responsabilização do agente público. Desta forma, conforme própria conclusão do TSE Rio Grande do Sul, considerando o fato que o balancete geral da administração municipais e demais documentos que integram o referido processo de contas do governo conterem são somente falhas de natureza formal, não prejudiciais ao erário, bem como outras de controle interno decorrentes de deficiências materiais ou humanas da identidade, entidade devidamente comprovadas nos autos, a quais a sua globalidade não compromete as contas em seu conjunto, embora e sejam recomendação no sentido da sua correção para os exercícios subsequentes. Sendo assim, este relator acolhe o parecer 20.933 do TCE Rio Grande do Sul, sendo desfavorável à aprovação das contas de governo da administrador Rony Peterson Coupo Melo, referente ao exercício 2018. Sala das Comissões, em 27 de novembro de 2022. Vereador relator Adenildo de Jesus Padovan e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, o parecer ao processo de contas da gestão 2018 está em discussão. O parecer está em votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Segunda chamada, vereador Cristiano. Votação encerrada. Com 10 votos sim e uma ausência, o parecer ao processo de apreciação de contas da gestão do prefeito Rony Melo em 2018 está aprovado. Solicito à secretária a leitura dos pareceres ao processo de contas da gestão 2019.
Parecer número 21.476, processo 004475-2.00/19-9, contas do governo dos administradores do Executivo Municipal de Uruguaiana, referente ao exercício de 2019. Falhas formais e de controle interno. Recomendação, parecer favorável. A segunda Câmara do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, reunida em sessão ordinária de 15 de junho de 2022, em cumprimento ao disposto dos parágrafos 1º e 2º do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 71 da Constituição Estadual, considerando o contido no processo 004475-2.00/19-9, de contas do governo dos administradores do Executivo Municipal de Uruguaiana, Senhores Rony, Peterson, Colpo Melo e Antônio Augusto Brasil Caruz, referente aos exercícios de 2019. Considerando o fato de que o balanço geral da administração municipal e os demais documentos que entregam o referido processo de contas de governo conterem tão somente falhas de natureza formal, não prejudicial ao erário, decorrentes de deficiências materiais ou humanas da entidade devidamente comprovada, nos autos, as quais não comprometem as contas em seu conjunto, embora sejam recomendação no sentido a sua correção para os exercícios subsequentes. Comissão de Finanças e Orçamento. Do relatório, chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento, ofício número 24 de 2023, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que TCE Rio Grande do Sul comunica que emitiu parecer relativo às contas do gestor do município de Uruguaiana no ano de 2019, conforme decisão transitada em julgado no processo 004475/0200/19-9, conforme artigo 196 do parágrafo 1º do Regimento Interno do Poder Legislativo de Uruguaiana. Passo a relatar a matéria e proferir parecer acerca do exame das contas do administrador do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Senhor Rony Peterson Colpo Melo, exercício de 2019. A análise das contas foi protocolada sobre o número 2156 de 2023, em 5 de outubro de 2023, enviada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado, conforme processo 004475/0200/19.19, que gerou o parecer 21.476, foi encaminhada o ofício número 966/2023, CFO, ao interessado em 10 de novembro de 2023, registrando o prazo máximo de 15 dias para a apresentação de defesa oral ou escrita junto à comissão. Ressalta-se que o documento foi recebido pessoalmente pelo prefeito no dia 10 de novembro do corrente ano. Registra-se que o interessado foi ouvido pelos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, na reunião do dia 21 de novembro de 2023, e manifestou-se oralmente a respeito das suas considerações sobre o processo em análise. Registra-se ainda que, após a sua exposição, no dia 24 de novembro de 2023, o prefeito realizou a entrega de sua defesa escrita, a qual foi recebida no protocolo desta Casa Legislativa. Da análise, verifica-se que o presente parecer, de número 21.476, fez menção aos seguintes apontamentos acerca da gestão municipal do ano de 2019, quais sejam item 5.5 da base da legislação municipal BLM, item 8.1.4 da lei da transparência, item 8.2.1.1 ajuste na receita corrente líquida, item 8.2.2.1 ajuste da despesa com pessoal, 8.2.5.2 do equilíbrio financeiro, a linha A, valores restituíveis, item 9.1.3, educação infantil. item 10.1 dos documentos referentes à prestação de contas quanto à não conformidade, a linha G, dos pareceres dos conselhos, após o regular trâmite do processo, TCE Rio Grande do Sul decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas do administrador do Executivo Municipal de Uruguaiana, correspondente ao exercício 2019, gestão do senhor Rony Peterson Coupo Melo, em conformidade com o estabelecido do artigo 3º da resolução do TCE, número 1009, de 19 de novembro de 2014, conta corrente, o artigo 144, concominante, deve ser aqui, o artigo 144A do Regimento Interno do TCE Rio Grande do Sul. Desta forma, conforme própria conclusão do TCE Rio Grande do Sul, com um texto global de análise das contas, entendo que as referidas falhas não impedem a emissão de parecer favorável, sem prejuízo de se advertir para a correção das situações evidenciadas. Do parecer, comprova-se que ocorrem irregularidades, falhas de natureza formais em procedimentos da Secretaria Municipal da Fazenda, os quais o gestor, em sua defesa, decorrem equívocos involuntários no momento de contabilizar a receita em razão na dificuldade da sua classificação. Porém, os filtros já existem, serão reforçados, bem como será investido no melhoramento do pessoal encarregado na execução do trabalho, a fim de que sejam efetuados todos os cuidados e revisões para evitar apontamentos futuros. Gabinete do vereador Adenildo de Jesus Padovan, acerca do apontamento referente aos ajustes de despesa com pessoal, o gestor divergiu do entendimento do TCE sobre o tema, uma vez em que se tratando de contas de gestão celebrados com organizações sociais, o próprio Supremo Tribunal Federal, a ADI 1923, fixou juízo no sentido que esses acordos não consistem em contratação de terceirizados, admitindo-se, portanto, que não há irregularidades na não inclusão dos gastos provenientes da contratação nas despesas com o pessoal, a quais não devem, com base no exposto, ser computadas para a finalidade do artigo 19 da LRF. Além disso, sobre os apontamentos sobre a educação infantil, o gestor aduziu que, sobre as metas previstas no Plano Nacional de Educação, o município vem implantando e criando nas escolas de ensino fundamental turmas e de pré-escolas, etapas 5 e 6, que entendem crianças a partir de 4 anos de idade. Além disso, existem espaços compartilhados com a rede estadual do município para oferta de atendimento à educação infantil nas etapas da área educação fundamental. Reforma de ampliação da EMEI Domingos de Almeida, a fim de ofertar mais 100 vagas nas etapas obrigatórias para o ano de 2020. Ampliação e construção de novas salas de escolas, Casinha da Emília, para oferta a cerca de 129 vagas em todas as etapas de educação infantil. Aquisição de espaço escolar para educação infantil, etapa creche no bairro Santo Inácio, para atendimento de 96 crianças, residentes na área no ano de 2020. Outros, sim, não se observam descumprimento de normas de administração financeira e orçamentária, transgressão e dispositivos de leis e resolução passíveis de responsabilização do agente público. Desta forma, conforme a própria conclusão do TSE Rio Grande do Sul, considerando o fato, o balanço geral da administração municipais e demais documentos que integram o referido processo de contas do governo conterem tão somente falhas de natureza formal, não prejudiciais ao erário, bem como outros de controle internos decorrentes de deficiências materiais ou humanas da entidade devidamente comprovadas, nos autos as quais a sua globalidade não comprometem as contas em seu conjunto, embora sejam recomendação no sentido da sua correção para os exercícios subsequentes. Sendo assim, este relator acolhe o parecer de número 21.476 do TCE Rio Grande do Sul, favorável à aprovação das contas de governo de administrador Rony Peterson Coupo Melo, refere-se ao exercício 2019. Sala das comissões em 27 de novembro de 2022. Vereador relator Adenildo de Jesus Padovan e demais votos de acordo. Feito a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura do parecer ao processo de contas da gestão em 2019, o processo está em discussão. O parecer está em votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 11 votos sim, o parecer ao processo de contas da gestão do prefeito Rony Melo em 2019 está aprovado. Eu interrompo a sessão para fazer um registro com o prefeito Rony Melo e os colegas vereadores após a análise da prestação de contas junto ao tribunal e aprovada pelo Poder Legislativo de Uruguaiana. Vamos retomar a sessão. Eu passo as condições dos trabalhos ao vereador Padovan e solicito para fazer os despachos junto à presidência.
Assumo a condução dos trabalhos, damos continuidade então. Solicito ao secretário vereador Egídio Carvalho a leitura dos pareceres ao PL 196.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vamos ao parecer do projeto de lei de número 186/2023. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 870 mil, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo alocar recursos nas seguintes rubricas. 1. Da Secretaria Municipal de Educação na Funcional Transporte Escolar Rural na categoria econômica de passagens e despesas com locomoção 5799. Fonte de recurso 1550, transferência do salário educação, detalhamento da fonte de recurso 1034, transferência de salário educação, valor para atender despesas com transporte escolar rural. 2. Do Fundo Municipal de Assistência Social na Funcional Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Situações de Calamidade, na categoria econômica de material de consumo 5800 e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 5801, ambas da fonte de recurso 1660, transferência de recursos do Fundo Nacional, com detalhamento da fonte de recurso 1131, piso variável de alta complexidade, aporte financeiro para atender vítimas das cheias do Rio Uruguai. Cumpre ressaltar que a presente proposição se encontra instruída com a reserva do saldo número 3083, bem como o extrato da conta corrente 56550-4, agência 0045 do Banco do Brasil. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 18 de dezembro de 2023, vereador Cristiano Dias Bonapace, relator. Lido o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, senhor presidente.
Lido o parecer, o projeto está em discussão. Coloque em votação, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O projeto 196 está aprovado. Solicito o secretário vereador Egídio a leitura dos pareceres ao PL 199.
Vamos então à leitura, senhor presidente. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vamos então à leitura. Vamos então à leitura do parecer. Projeto de lei número 2306, de 13 de dezembro de 1992, que cria a Loteria Municipal de Uruguaiana e dá outras providências. Vamos então ao parecer. Em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei 199/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, e que versa sobre a política municipal que altera a redação da Lei 2306, de 13 de dezembro de 1992, e que cria a Loteria Municipal de Uruguaiana e da outras providências. O relator, inobstante as ponderações e observações, manifesta parecer favorável ao referido projeto de lei. Uruguaiana, 16 de dezembro de 2023, vereador José Clemente da Silva Correia, relator. Vamos ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que altera a redação da Lei 2306, de 13 de dezembro de 1992, e cria a Loteria Municipal de Uruguaiana e da outras providências. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do regime interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo realizar a alteração da Lei nº 2306, de 13 de dezembro de 1992, e que cria a Loteria Municipal de Uruguaiana e da outras providências, instituindo e disciplinando o Serviço Municipal da Loteria no âmbito do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, destinado a angariar recursos financeiros em prol das atividades governamentais de caráter relevantes. Conforme a disposição do artigo 11 da proposição para execução da Loteria Municipal, o Poder Executivo fica autorizado a abrir os necessários créditos adicionais no seu orçamento anual, bem como a efetuar as demais adequações orçamentárias ao seu cumprimento. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 18 de dezembro de 2023, vereador Cristiano Dias Bonapace, relator. Muito bem, senhor presidente, vamos à Comissão de Finanças e Orçamento. Já foi lido, então, o parecer, senhor presidente. Comissão de Finanças e Orçamento e o parecer da Comissão de Serviços Municipais. Vamos então à leitura. Chega a essa Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei de proposição do vereador Bispo Padovan, que altera a redação da Lei 2306, de 3 de dezembro de 1992, e que cria a Loteria Municipal de Uruguaiana e da outras providências. Analisando o tema, destaca-se que a proposição tem como objetivo redação da supracitada lei que criou a Loteria Municipal de Uruguaiana, respeitando o mérito da iniciativa do Poder Legislativo de 1992, objetivo alterar a redação da supracitada lei que criou a Loteria Municipal de Uruguaiana, respeitando o mérito da iniciativa do Poder Legislativo de 1992. Destaca-se que a criação da Loteria Municipal é meritosa, pois busca incrementar a arrecadação municipal, visando diminuir as perdas significativas da receita pública que são decorrentes da Covid-19 e que trouxe prejuízos financeiros decorrentes das medidas de contenção, isolamento social e paralisação de atividades comerciais e industriais, comprometendo o poder de investimento do município, e que gera significativamente baixo, com o que sua atuação social e de infraestrutura ficou extremamente limitada. Importa salientar que a presente proposição foi aprovada nas demais comissões permanentes dessa Casa Legislativa, e ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2023, vereador Paulo Klenubing, relator.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação é encerrada. Com 8 sim e 3 ausência, o projeto de lei 199 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 202.
Muito bem, senhor presidente, vamos ao projeto de lei ordinária, do número 202/2023. Vamos então ao parecer. Conforme o Poder Executivo, as contratações impõem-se pela necessidade temporária de excepcional interesse público, considerando a insuficiência, inexistência ou indisponibilidade desses profissionais no quadro de pessoal do município, mais precisamente vinculados à Secretaria Municipal de Educação, SEMED, diante das demandas, responsabilidades e competência didático-pedagógica da rede municipal de ensino. De acordo com a proposição, incluem-se no contexto as contratações dos auxiliares pedagógicos em face de necessidade da atuação desses profissionais para auxiliar o professor no ambiente em que se desenvolvem as atividades com os alunos, e dos nutricionistas como forma de garantia da segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada, e para o cumprimento das atribuições obrigatórias e complementares previstas no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Destaca-se ainda que o município vai manter as contratações de auxiliares de inclusão referente ao processo seletivo simplificado PSS 119, respeitando a vigência dos atuais contratos, dispondo de um banco de classificados. A partir do processo seletivo, hora pretendido, aptos à convocação na medida necessária ao atendimento de demandas da rede municipal de ensino de início de semestre letivo, evitando com isso as questões de adaptações dos alunos às condições especiais. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação. Sala das Comissões, em 15 de dezembro de 2023, vereador Carlos Delgado, relator. Vamos agora, senhor presidente, ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de auxiliares de inclusão, auxiliares pedagógicos e nutricionistas vinculados à Secretaria Municipal de Educação, a SEMED. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar o município a proceder à contratação em caráter temporário por prazo determinado de auxiliares de inclusão, auxiliares pedagógicos e nutricionistas, visando o preenchimento de vagas conforme previsão no anexo 1 para atender necessidades de excepcional interesse público no município vinculados à Secretaria Municipal de Educação, SEMED. Conforme disposição do artigo 9º da proposição, as despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de recursos do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e MDE. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 18 de dezembro de 2023, vereador Cristiano Dias Bonapace, relator. Vamos agora à relatoria da Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação. Senhor presidente. Do parecer. Em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei 202/2023, de autoria do Poder Executivo, que objetiva sobre a contratação por tempo determinado de auxiliares de inclusão, auxiliares pedagógicos e nutricionistas vinculados à Secretaria Municipal de Educação, manifesto o parecer favorável à sua tramitação. Uruguaiana, 17 de dezembro de 2023. Vereador José Clemente da Silva Correa, relator. Lidos pareceres, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres. Ao projeto de lei 202, o projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. O projeto 202 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 203.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Conforme o Poder Executivo, o programa será aplicável aos créditos tributários e não tributários no município vencidos em 31 de dezembro de 2022, inscritos ou não em dívida ativa em cobrança administrativa ou judicial. Ainda conforme a proposição, a guia de arrecadação terá validade de 5 dias após a assinatura do termo de adesão, ficando o contribuinte dispensado do pagamento da taxa de expediente, sendo que poderão pleitear a adesão ao programa as pessoas responsáveis pela respectiva obrigação tributária ou seu representante legal. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2023, vereador Carlos Delgado, relator. Agora, o parecer é da Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS 2023-2024, concedendo desconto em juros e multas de débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, com vencimento até 31 de 12 de 2022. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir o Programa de Recuperação Fiscal REFIS 2023-2024 e que concede desconto em juros e multas de débitos tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa em cobrança administrativa ou judicial com vencimento em 31 de 12 de 2022 com os seguintes termos e condições. 1. Para pagamento à vista, serão concedidos 100% de desconto de juros e multas. Segundo, em até 12 parcelas serão concedidos 75% de desconto de juros e multas. Em até 48 parcelas para débitos de até R$ 300 mil, reais, concedendo desconto de 50% de juros e multas. E, quarto, em até 60% de parcelas, ou em até 60 parcelas para débitos acima de R$ 300 mil, concedendo desconto de 50% de juros e multa. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2023, vereador Cristiano Dias Bonapace, relator. Vamos à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Vamos então ao parecer, senhor presidente. Em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei 203/2023, de autoria do Poder Executivo, que objetiva sobre a contratação por tempo determinado de auxiliares de inclusão, auxiliares pedagógicos e nutricionistas vinculados à Secretaria Municipal de Educação, manifesto o parecer favorável à sua tramitação. Vereador Zé Clemente da Silva Correa, relator.
Feita a leitura dos pareceres ao projeto de lei 203, o projeto está em discussão. O projeto está em votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim e uma ausência, o projeto de lei 203, que proporciona à comunidade de Uruguaiana, analisada através do Executivo e analisada pelo Legislativo, está aprovado. Solicito à secretária a leitura dos pareceres ao projeto de lei 205.
Comissão de Justiça e Redação, relatório. Chega essa comissão para parecer o projeto de lei ordinária 205 de 2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nessa casa sobre o número 2783 de 2023, que autoriza o município a proceder à doação de área ao Sindicato Contábil de Uruguaiana, conforme disposto artigo 30 da Constituição Federal. Artigo 30. Compete aos municípios. Inciso 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Importa destacar também que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos artigos 96 da Lei Orgânica e no seu artigo 14, versa de maneira mais específica sobre o tema. Artigo 14. O município utilizar-se-á de seus bens dominais como recursos fundamentais para a realização de políticas urbanas, especialmente em habitação popular, desenvolvimento econômico e saneamento básico, podendo, para as finalidades, vendê-la ou permutá-las, sendo vedada a doação, exceto para atender convênios com o governo federal e estadual, ou quando haver interesse público relevante na forma da lei. Parecer. Conforme o Poder Executivo, a proposta da doação de área de propriedade do município proporcionará à sociedade beneficiada as garantias ao investimento necessário à edificação da sede social, visando o cumprimento das suas finalidades estatutárias, constituídas para fim de estudo e defesa, coordenação, proteção, representação do legal dos contadores e técnicos em contabilidade. Cabendo ainda destacar que o Sindicato Contábil, uma entidade civil sem fins lucrativos, legalmente constituída, possui uma área cedida pelo município nas imediações da horta pública, onde está construído um galpão de 600 metros quadrados, atualmente utilizado através de parceria com a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, SMEL, a execução de projetos esportivos com a Escolinha Jiu-Jitsu para crianças, praça com quadra de vôlei de areia e aparelhos de academia ao ar livre, cuja área deverá ser revertida ao patrimônio público municipal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 15 de dezembro de 2023. Vereador, relator, Carlos Delgado e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer, chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que autoriza o município a proceder à doação de área ao Síndico Contábil Uruguaiana, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receita, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei autoriza o município a proceder nos termos do artigo 14 da sua lei orgânica, por ser relevante interesse público, a doação de área do Síndico Contábil Uruguaiana e uma fração de terra de propriedade do município, conforme matrícula 30237, folhas 2 do livro 2 do Registro Geral de Imóveis da comarca de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, conforme disposição do artigo 2º da proposição, as despesas decorrentes da ligação da água, energia elétrica, outros serviços em nome da empresa, bem como as de manutenção, taxas de qualquer outra. Outras que venham indicar sobre imóvel correção por conta da beneficiada. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as suas atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 18 de dezembro de 2023, vereador, relator, Cristiano Dias Bonapace e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais. Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico. Da análise devidamente apresentada à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, o projeto de lei 205 de 2023, de autoria do Poder Executivo, para fins que pretende, autoriza o município a proceder à doação de área ao Síndico Contábil Uruguaiana. Passo a analisar e parecer. O relator manifesta profundo reconhecimento à proposição do Poder Executivo contida no projeto de lei 205/2023, para fins de doação para o Síndico Contábil de Uruguaiana ou imóvel de propriedade do município, conforme matrícula 30237, folhas 2 do livro 2 do Registro Geral de Imóvel da comarca de Uruguaiana, para fins que seja procedido investimento e criação de empregos. Denota-se que há interesse público na doação, pois será em benefício de uma entidade sem fins lucrativos. Assim, a caracterização do interesse público na alienação pretendida, requisito que não pode ser esquecido, está devidamente demonstrado. Em razão da relevância da proposta contida do projeto de lei 205 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que objetiva autorizar o município a proceder à doação de área, Síndico Contábil Uruguaiana, manifesto parecer favorável à sua tramitação. Sala Uruguaiana, em 17 de dezembro de 2023. Vereador, relator, José Clemente da Silva Correia, e mais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres ao projeto de lei 205, o projeto está em discussão. O projeto está em votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Cláudia. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 2 ausências, o projeto de lei 205 está aprovado. A gente saúda a participação do nosso plenário, do sempre amigo fotógrafo Teles, ao Paulo Ricardo e também ao pessoal do Sindicato Contábil aqui que nos faz presente nesta manhã. Agradecemos a presença de todos vocês. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao balancete 11.
Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega essa comissão para parecer o balancete 11 de 2023, de autoria do Poder Legislativo, protocolado nessa casa sobre o número 2.649 de 2023, correspondendo ao mês de setembro de 2023. Ressalta-se que, acompanhado do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer, analisando o presente, folha de 1 a 2, numerada pelo Departamento de Contabilidade e Finanças, de 001 a 427, e folhas 2/2, numerada 428 a 807, verifica-se que o balancete atende os dispositivos legais em conformidade com a Lei Federal 4320 de 64, que versa sobre normas gerais de direito financeiro para a regulação e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação desse balancete. Sala das Comissões, em 14 de dezembro de 2023. Vereador, relator, Cristiano Dias Bonapace e demais votos de acordo. Feito a leitura, senhor presidente. Aqui,
Cláudia. Feita a leitura dos pareceres a balancete 11, o balancete está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O balancete 11 está aprovado. Também registramos a presença do servidor público da CMUR, o Vandecir. Solicito à secretária a leitura dos pareceres a balancete 12.
Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o balancete número 12 de 2023, de autoria do Poder Legislativo, protocolado nessa casa sobre o número 2700/2023, correspondendo ao mês de setembro de 2023. Ressalta-se que o acompanhamento do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais, analisando o presente, folhas 1 e 2, numerada pelo Departamento de Contabilidade e Finanças, de 001 a 217, folhas 2/2, numeradas 218 a 625, verifica-se que o balancete atende os dispositivos legais em conformidade com a Lei Federal 4.320 de 64, que versa sobre normas gerais do direito financeiro para elaboração e controles dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste balancete. Sala das Comissões, em 18 de dezembro de 2023, vereador, relator, Cristiano Dias Bonapace, demais votos de acordo. Feito a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres ao balancete 12, o balancete está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O balancete 12 está aprovado. Em segunda discussão e votação.
Projeto de Lei 91, Protocolo 1142 de 2023. Vereadores Carlos Delgado e Cristiano Bonapace. Denomina Elci Souza Oliveira a praça do bairro Profilurbe, em Uruguaiana.
Já foram lidos. Já foram lidos os pareceres ao projeto de lei. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 8 votos sim e 3 ausência, o projeto de lei número 91 está aprovado. Projeto de lei 171. Será feita a leitura da justificativa.
Mas em segunda votação.
Da emenda. Sim, segunda votação. Então, o projeto está em discussão. É só ler a emenda.
Só a emenda, tá. É.
Projeto de lei 171, protocolo 2181 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli denomina a popular Orla Bela Vista como Orla Juraci Luques Jaques.
O projeto está em discussão.
Senhor presidente, peço a palavra.
Com a palavra, a autora do projeto, vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, colega vereadora Azuma, demais colegas vereadores, comunidade que nos acompanha aqui no plenário e toda a comunidade que nos acompanha através das redes sociais. O projeto de lei número 171 de 2023, ele propõe que a Orla Bela Vista seja denominada de Orla Juraci Luques Jaques. O ambientalista Juraci Luques Jaques, que era funcionário público municipal, foi um dos precursores da defesa do meio ambiente e de um projeto de vida sustentável, em especial a defesa do bioma Pampa e do Rio Uruguai. Promoveu o diálogo entre as cidades da fronteira e fundador da Cupama, Associação Comunitária Uruguaianense de Proteção dos Animais e Meio Ambiente, que realiza um trabalho extraordinário e inestimável na proteção do meio ambiente e dos animais. E também a Comissão Binacional Libres Uruguaiana. Iniciou a luta pela preservação ambiental no início dos anos 80 e deixou um legado de amor e responsabilidade com o meio ambiente. Uruguaianense, foi um ambientalista incansável, atuante em projetos, seminários e em diversos eventos, com o intuito de proteção e conservação da vida no planeta. Promoveu a reflexão sobre temas ambientais e de proteção dos animais, despertando um novo entendimento sobre ecologia e sustentabilidade. Alertou sobre os perigos e riscos provenientes da devastação e da destruição dos recursos naturais. A admirável trajetória de Juraci Luques Jaques foi marcada pela persistência, pela força e pela coragem na luta inestimável em defesa do meio ambiente e na proteção dos animais. Diante de todo esse exposto, a aprovação do projeto de lei número 171/2023, que denomina a Orla Bela Vista de Orla Juraci Luques Jaques, é justa e merecida. E certos da aprovação, já deixamos aqui a nossa gratidão. Muito obrigada.
O projeto está em votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 8 votos sim e 3 ausências, o projeto de lei da vereadora Márcia Fumagalli, que reconhece uma pessoa importante, teve um papel importante na comunidade uruguaiana, uma ambientalista, foi aprovado. Em primeira discussão, solicita a secretária a leitura dos pareceres ao projeto de lei 5. Projeto de lei complementar 5. Solicito ao vice-presidente, vereador Padovan, a leitura do parecer ao projeto de lei 5.
Senhor presidente, comissão especial, projeto de lei complementar 05/2023, protocolo 1833/2023. Altera e inclui dispositivo na Lei 1993, de 30 de dezembro de 1988, que institui o Código de Obras do município de Uruguaiana, que regulamenta as edificações do município. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei complementar número 05-2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 1833-2023, que altera e inclui dispositivos na Lei 1993, de 30 de dezembro de 1988, que institui o Código de Obras do município de Uruguaiana, que regulamenta as edificações no município. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. A presente comissão especial foi constituída através da resolução número 80, de 13 de setembro de 2023, sendo composta pelos seguintes membros: Adenildo de Jesus Padovan, Carlos Alberto Delgado de Davi, Cristiano Dias Bonaparte, José Clemente da Silva Correia e Márcia Pedraza Fumagalli. No dia 4 de outubro de 2023, no plenário da Casa, a Comissão Especial realizou audiência pública para debater o presente projeto de lei complementar. O ato contou com a presença dos seguintes representantes do Poder Executivo: Valdir Câncio da Silva, Ney Valdomiro Oliveira Rolim, Carlos Prudêncio e Eduardo Martins. Os representantes do Poder Executivo realizaram a apresentação do projeto de lei complementar aos presentes, ao passo que esclareceram que a alteração normativa visa facilitar a arrecadação do município. Posteriormente, os vereadores disponibilizaram o espaço para manifestação dos presentes, sendo que o senhor André Verney de Menezes Loureiro, representante à empresa Vortex, o senhor Alain Benvignu, representando a empresa Benvignu Engenharia, e o senhor Pedro Alexandre Pinto Pitela, representando a empresa Pitela Engenharia, realizaram manifestações na tribuna da casa. Posteriormente, a comissão recebeu ofícios com sugestões de alterações no projeto de lei complementar, oriundos da empresa Vortex, Benvignu Engenharia e Associação de Engenheiros e Arquitetos de Uruguaiana, ASENG. Por fim, a comissão recebeu a emenda modificativa número 123/2023, oriunda do Poder Executivo, e o relatório. Parecer: o presente projeto de lei complementar tem o objetivo de alterar e incluir dispositivos do Código de Obras do município, possibilitando maior autonomia ao fisco municipal em questões que estão defasadas pelo passar do tempo, considerando que este código é de 1988, com alterações promovidas pelas leis 2467, 2492 e 2530, todas de 1994, e da lei número 2667, de 1996, e ainda nos termos das leis dos incisos 3143 de 2001 e 363 de 2006. Se registra o recebimento da emenda modificativa do Poder Executivo, que alterou o artigo 228 do referido PLC, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 228. As edificações com mais de cinco andares ou que apresente desnível superior a 12 metros, contando do piso do último andar até o piso do andar inferior, incluídos os pavimentos destinados a estacionamento, deve ser servida por elevador de passageiro. A quantidade e o dimensionamento de elevadores, observa o cálculo de tráfego conforme disposições da norma vigente NBR 5665 ou aquela que vier substituí-la, emitido por profissional capacitado ou pelo fabricante do equipamento, com a respectiva ART, RRT, atendidas minimamente as seguintes condições. 1. No mínimo, um elevador em edificação com até 9 andares ou desnível igual ou inferior a 24 metros. 2. No mínimo, 2 elevadores em edificações com mais de 9 andares ou com desnível superior a 24 metros. 3. Os elevadores acessíveis de passageiros deverão atender a quantidade e o dimensionamento e a localização definido pela NBR 9050 ou aquela que vier substituí-la. 4. os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento, além do pavimento de acesso, à exceção das habitações unifamiliares, e que não estejam obrigados à instalação de elevador, deverão dispor de especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação de um elevador adaptado, devendo os demais elementos de uso comum desses edifícios atenderem aos requisitos de acessibilidade. E 5. Todo o andar deve ser servido pelo número mínimo de elevadores exigidos, inclusive aquele destinado a estacionamento. Parágrafo único. No mínimo, um elevador deve assegurar o acesso a cadeirante e, no caso de haver apenas um elevador, esse deve assegurar o acesso ao cadeirante. Cabe referir que a redação vigente do Código de Obras, que trata sobre a instalação de elevadores, artigo 228, estabelece que será obrigatória a instalação de no mínimo um elevador nas edificações de mais de 4 pavimentos e de no mínimo 2 elevadores nas edificações de mais de 7 pavimentos, de acordo com as normas da ABNT. Sendo assim, a emenda recebida ampliou as exigências mínimas. No caso, passou a exigir, no mínimo, um elevador para as edificações com até 9 andares, bem como passou a exigir, no mínimo, 2 elevadores em edificações com mais de 9 andares. Sendo que, em qualquer caso, o número mínimo de elevadores ainda dependerá do respectivo cálculo de tráfego. O presente projeto de lei complementar busca promover atualizações e ajustes a partir da análise realizada por comissão especial do município constituída e designada para elaboração da proposta que ora segue a apreciação e aprovação desse poder legislativo. Entre as atualizações, cabe destacar a conversão dos valores expressos em UPRM, unidade já extinta desde 2000, para a unidade de referência municipal, URM, instituída nos termos da Lei 3.049, de 15 de fevereiro de 2001. Da mesma forma, nas modificações desta legislação se inclui penalidades aos responsáveis técnicos pelos descumprimento das obrigatoriedades de licenças de obra. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, bem como da emenda modificativa número 123/2023, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão especial, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei complementar. Sala das comissões, em 18 de dezembro de 2023, vereador José Clemente da Silva Correia, relator, e votos de acordo. Lido o relatório, senhor presidente. O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicita a secretária vereadora Zuma Sinella a leitura dos pareceres ao PL 95. Vereador Cristiano, então, fará a leitura ao PL 95.
Vamos lá, então. Boa tarde, senhor presidente. E os vereadores, colegas, vereadores e vereadoras. Vamos à leitura, então. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de proposição do vereador Marcelo Lemos, que dispõe sobre a transparência na execução de emendas parlamentares indicadas ao município por senadores, deputados estaduais, federal e vereadores. O presente projeto de lei tem como objetivo a publicação trimestral no site oficial do município ou no portal de transparência. O relatório das emendas parlamentares indicadas por senadores, deputados estaduais, federal e vereadores, analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto em análise possui adequação institucional, uma vez que busca dar transparência e maior efetividade na execução das despesas orçamentárias originárias de emendas parlamentares incorporadas à Lei Orgânica Anual, à Lei Orçamentária Anual. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada e o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Comissão de Finanças e Orçamento. Documento. Projeto de Lei número 095/2023, Protocolo número 1219/2023, procedência vereador Marcelo Lemos, relator vereador Bispo Padovan. Assunto: dispõe sobre a transparência na execução de emendas parlamentares indicadas ao município por senadores, deputados estaduais, federal e vereadores. Relatório. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise projeto de lei número 095/2023, protocolo número 1219/2023, de autoria do vereador Marcelo Lemos, dispõe sobre a transparência na execução de emendas parlamentares indicadas ao município por senadores, deputados estaduais, federal e vereadores. Parecer 2. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Análise. Analisamos o presente projeto que visa sobre a transparência na execução de emendas parlamentares indicadas ao município por senadores, deputados estaduais, federal e vereadores. Os cidadãos brasileiros pagam uma alta carga de tributos, portanto, têm direito de avaliar esses gastos, portanto, devem ter acesso a informações detalhadas sobre o quanto é gasto pelos órgãos públicos. Neste sentido, a semelhança do que já existe no âmbito federal e estadual, se faz necessário instituir em prol da transparência e da maior efetividade de controle da execução próprios vereadores e acompanhar a execução das despesas orçamentárias originárias de emendas parlamentares incorporadas à lei orçamentária anual. Votos, relator. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. O projeto de lei de proposição do vereador Marcelo Cardoso Lemos, que dispõe sobre a transparência na execução de emendas parlamentares indicadas ao município por senadores, deputados estaduais, federal e vereadores. O presente projeto de lei tem como objetivo tornar obrigatória a publicação trimestral no site oficial do município e ou no portal de transparência do relatório das emendas parlamentares indicadas por senadores, deputados estaduais, federal e vereadores. A proposição busca trazer mais transparência em torno dos investimentos públicos realizados através de emendas parlamentares. Desta forma, se entende que a proposição possui relevante interesse público, motivo pelo qual a emenda é adequada sobre o ponto de vista cabível a esta comissão. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à sua aprovação deste projeto de lei. Feita a leitura, senhor presidente.
Projeto de lei 95, feitas as leituras dos pareceres, o projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Obrigado, vereador Cristiano. Solicito à secretária vereadora Zuma Sinella a leitura dos pareceres ao PL 113.
Comissão de Justiça e Redação, relatório. Chega a Comissão de Justiça e Redação para parecer o projeto de lei 113 de 2023, de autoria dos vereadores José Carlos Zácaro e Márcia Fumagalli, protocolado nesta casa sobre o número 1435 de 2023, que dispõe sobre a proibição e comercialização de cobre, alumínio e assemelhados sem origem no município de Uruguaiana, na forma específica. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence a vereador nos termos do parágrafo 1º, artigo 66 da Lei Orgânica do Município. Parecer. O presente projeto de lei tem como objetivo a proibição e comercialização de cobre, alumínios e assemelhados, quando em formatos de fios ou cabos, visto no que o município tem sofrido constantemente com o episódio de furtos de cabos de telefonia e energia elétrica e outros materiais de metais. A finalidade do referido projeto é tornar obrigatório o uso do cadastro devidamente atualizado por parte dos estabelecimentos comerciais que compram e vendem esse tipo de produto, com a finalidade de obter subsídios para controle e futura investigação dos furtos contínuos. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. Diante o exposto, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei 113 dos vereadores José Carlos Zácaro e Márcia Fumagalli. Sala das Comissões, 20 de setembro de 2023, vereador, relator Marcelo Lemos e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer, relatório. Foi apresentado a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise o parecer do projeto de lei 113 de 2023, protocolado sobre o número 1435 de 2023, de autoria dos vereadores José Carlos Barbosa Zácaro e vereadora Márcia Fumagalli, que dispõe sobre a proibição de comercialização cobre, alumínios e assemelhados sem origem no município de Uruguaiana e na forma de que se especifica na análise, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir as receitas ou as despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. A linha 3 do voto ante o exposto, após análise, é o presente parecer para opinar pela viabilidade do aspecto financeiro para execução orçamentária do ente público municipal, projeto de lei 113 de 2023, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 27 de novembro de 2023, vereadora, relator, bispo Padovan e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega essa Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição dos vereadores José Carlos Zácaro e Márcia Fumagalli, que dispõe sobre a proibição da comercialização de cobre, alumínio e semilhados sem origem no município de Uruguaiana, na forma que especifica. O presente projeto de lei tem como objetivo proibir a comercialização de cobre, alumínio e assemelhados quando em forma de fios ou cabos no município de Uruguaiana, sem origem definida, considerando que o município de Uruguaiana tem sofrido constantemente com os episódios de furtos de cabos de telefonia, energia elétrica e outros materiais de metais. Se entende a presente proposição como relevante, uma vez que se torna obrigatório o uso de cadastro devidamente atualizado por parte dos estabelecimentos comerciais que compram e vendem este tipo de produto. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 14 de dezembro de 2023, vereador relator Egídio Carvalho e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Cláudia. Solicito a vereadora Azul Mancinello a leitura dos pareceres ao PL 172.
Comissão de Justiça e Redação, relatório. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei ordinária 172 de 2023, de autoria do vereador José Clemente da Silva Correia, protocolado nessa casa sobre o número 2214/2023, que institui o Diploma de Honra ao Mérito, destinado a professores, pelos relevantes trabalhos prestados à educação de Uruguaiana. Parecer. Conforme abordado no texto, a proposição pretende manifestar reconhecimento ao papel e ao trabalho dedicado e competente dos professores e professoras na formação de crianças, jovens e adultos, evidenciando a relevância dos educadores para a construção de uma sociedade justa, democrática e tolerante. Registra-se o recebimento da emenda 94 de 2023, protocolada nesta casa sobre o número 2288/2023, que altera a redação do inciso 2 do artigo 2º, que passa a vigorar na seguinte forma: inciso 2, caso os professores estejam em efetivo exercício, as correspondências oficiais poderão ser enviadas às escolas municipais ou escolas estaduais, em que se encontram lotados os docentes, mediante confirmação de recebimento das correspondências. Analisando o tema sob o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que, em obediência do princípio à legalidade e ante o exposto após análise da documentação apresentada, Constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 15 de dezembro de 2023. Vereador, relator, Carlos Delgado, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do vereador José Clemente da Silva Correia, que institui o Diploma de Honra ao Mérito destinado a professores pelos relevantes serviços prestados à educação uruguaiana, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como as despesas relativas à educação orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir honraria destinada a professores pelos relevantes serviços prestados à educação em Uruguaiana, e a destinação será concedida anualmente pelo Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana e será entregue em sessão solene, convocada pelo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, durante a semana em que se comemora o Dia do Professor. Conforme disposição do artigo 4º do texto legal, as despesas decorrentes dessa lei decorrerão à conta das dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana, ante o exposto após análise da documentação apresentada, bem como da emenda apresentada pelo vereador proponente. Constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 18 de dezembro de 2023. Vereador, relator, Cristiano Dias Bonapace, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega essa Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, ou projeto de lei de proposição do vereador José Clemente da Silva Correia, que institui o Diploma de Honra ao Mérito destinado a professores pelos relevantes serviços prestados à educação de Uruguaiana. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir honraria destinada a professores pelos relevantes serviços prestados à educação em Uruguaiana. A destinação será concedida anualmente pelo Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana e será entregue em sessão solene convocada pelo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana durante a semana que comemora o Dia do Professor. A proposição busca conhecer o papel, o trabalho dedicado e a competência dos professores e professoras na formação de crianças, jovens e adultos em nossa sociedade, o que evidencia a relevância de nossos educadores para a construção de uma sociedade justa, democrática e tolerante. Desta forma, se entende que a proposição possui relevante interesse público, motivo pelo qual a mesma é adequada sobre o ponto de vista cabível a esta comissão. Ante o exposto após análise da documentação apresentada, bem como da emenda 94 de 2023, apresentada pelo vereador José Clemente da Silva Correia, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 18 de dezembro de 2023, vereador, relator, Egídio Carvalho, e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
O PL 172 está em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Clemente.
Excelentíssimo vereador Padovan, que conduz os trabalhos nesse momento. Excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, nós estamos propondo, através do nosso projeto de lei, que tramita nessa casa, e certamente contando com os demais pares, vamos aprovar nesse momento, o projeto que institui o Diploma de Honra ao Mérito destinado a professores que prestam um relevante serviço aqui no município de Uruguaiana. Importante salientar o papel da educação e principalmente daqueles que labutam dentro desta área. O professor, a professora que está diariamente nas escolas, nos mais diversos níveis, é importante lembrar deles. Nós fizemos esse ano aqui no Poder Legislativo uma homenagem aos professores, isso foi um marco inicial, e aí passamos então a instituir hoje através de lei para que possamos reconhecer o abnegado trabalho dos professores e das professoras. Esse papel é muito importante, inclusive, salientar, porque é preciso falar de que sem educação não há justiça social e certamente afeta a democracia e com isso também afeta a sociedade. E para isso, temos a certeza que instituindo este diploma de honra ao mérito, estaremos fazendo o mínimo possível por esse segmento que é da educação. Muito obrigado, senhor presidente.
O projeto retorna na próxima reunião e em segunda discussão e votação. Solicito ao vereador Cristiano Dias Bonapassa a leitura dos pareceres ao PR3.
Vamos à leitura, então, senhor presidente. Comissão de Justiça e Redação, relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de resolução número 3/2022, de autoria da mesa diretora, protocolada nesta casa sobre o número 1066/22, que modifica o caput do artigo 114 da resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995, Regimento Interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. Registra-se também o recebimento de emendas modificativas ao projeto de resolução número 3/22, que altera redação do caput, artigo 114, e inclui o sexto como a redação que passa a vigorar da seguinte forma: artigo 114, as proposições independentes de origem deverão ser registradas preferencialmente e necessariamente no formato digital, no setor de protocolo geral e reprografia, que dará o encaminhamento legal. Sexto, serão asseguradas aos gabinetes dos vereadores as condições necessárias para o pleno exercício das atividades parlamentares mediante a disponibilização e a garantia de recursos de tecnologia, da informação, infraestrutura, acesso à internet, materiais de expediente, mobiliários e equipamentos. A lei orgânica, em seu artigo 6, esclarece que o artigo 66 é de competência privativa da Câmara Municipal, dentre outros. Dispor sobre sua organização, administração e financiamento, observando os parâmetros legais, especialmente a lei de diretrizes orçamentárias, elaborar o seu regimento interno. Parecer: a proposição alteração no regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana, com vistas à implantação de processo legislativo, administrativo e protocolo eletrônicos no âmbito do Poder Legislativo de Uruguaiana. Destaca-se que a implantação de processos eletrônicos traz consigo melhorias nos processos de administração pública, com registros de redução no tempo de tramitação, aumento na produtividade dos servidores públicos e redução nos custos contratuais.
Dando continuidade, então, ao PR3, solicito ao vereador Egídio Carvalho que faça a leitura do parecer seguinte.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à Comissão de Finanças e Orçamento, ao parecer do projeto de resolução 03-2022, protocolo 01-066-2022, procedência à mesa diretora. Vamos então ao parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de resolução de proposição da mesa diretora desta casa, que modifica o caput do artigo 114 da resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995, regimento interno da Casa da Câmara Municipal de Uruguaiana. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do regimento interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de resolução visa alterar o regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana com vistas à implantação do processo legislativo, administrativo e protocolo eletrônicos no âmbito do Poder Legislativo de Uruguaiana. O feito retorna a esta comissão para análise de emendas apresentadas pelo vereador José Clemente Correa da Silva. Serão asseguradas aos gabinetes dos vereadores as condições necessárias para o pleno exercício das atividades parlamentares mediante a disponibilização e a garantia de recursos de tecnologia da informação, infraestrutura, acesso à internet, materiais de expediente, imobiliários e equipamentos. Emenda modificativa número 04-2023 propõe a seguinte alteração. Artigo 114. As proposições, independente da origem, deverão ser registradas preferencialmente e necessariamente no formato digital, no setor de protocolo geral e reprografia, que dará o encaminhamento legal. Analisando as emendas apresentadas, se entende que não há óbice à aplicação das mesmas. Por fim, cabe frisar que os demais aspectos referentes à legalidade do presente projeto de resolução já foram objeto de análise em parecer exarado pela vereadora Zuma Rodrigues Ancinello. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, bem como as emendas apresentadas pelo vereador José Clemente e da Silva Correa, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de resolução. Sala das Comissões. Em 24 de abril de 2023, vereador Cristiano Dias Bonapace, relator. Lido o parecer, senhor presidente. Vamos, então, à leitura da comissão, do parecer da Comissão de Serviços Municipais, que modifica o caput do artigo 114 da Resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995, Regimento Interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. Chega a essa Comissão de Serviços Municipais o projeto de resolução de proposição da mesa diretora e que modifica o caput do artigo 114 da Resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995. Regimento Interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. Cumpre registrar o recebimento de emendas modificativas ao presente projeto de resolução. Inicialmente, acolho as emendas propostas, destacando que a presente proposição e suas emendas foram aprovadas nas demais comissões permanentes desta Casa. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada e acatadas as emendas propostas, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão, Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de resolução. Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2023, vereador Paulo Roberto Klenubing, relator.
Exaradas, então, as leituras dos pareceres, agradecemos aí a leitura do nosso segundo secretário, vereador Egídio Rufino de Carvalho. O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicita a vereadora Zuma Rodrigues Ancinello a leitura dos pareceres ao PR4.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Da análise encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de resolução 4 de 2023, que institui o Plano Anual de Contratações do Poder Legislativo Municipal no ano de 2024, de autoria do senhor excelentíssimo vereador Carlos Delgado, para análise e parecer. Inicialmente, o relator manifesta profundo reconhecimento à proposição do gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Uruguaiana, contida no projeto de resolução 4 de 2023, uma vez que demonstra sensibilidade e preocupação na organização administrativa para que não haja prejuízo no funcionamento do Poder Legislativo, não incorra na deficiência ou falta de suporte às atividades administrativas, especialmente aos gabinetes dos parlamentares. Do parecer, em razão da relevância da proposta contida no projeto de resolução 4 de 2023, de autoria do gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Uruguaiana, o qual pleiteia que seja instituído o Plano Anual de Contratações do Poder Legislativo Municipal ano 2024. O relator manifesta parecer favorável ao referido projeto de resolução. Uruguaiana, 1º de novembro de 2023. Vereador, relator, José Clemente da Silva Correia, e mais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição da mesa diretora, que institui o Plano Anual de Contratações do Poder Legislativo Municipal para o exercício 2024, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de resolução, lei de lei, tem como objetivo estabelecer o Plano Anual de Contratações da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, RS, para o ano de 2024, com o intuito de reunir as necessidades de contratações a serem realizadas dentro do lapso temporal de 12 meses, acompanhando a cada sessão legislativa. As contratações previstas no Plano Anual das Contratações do Poder Legislativo estão previstas no anexo 1 da presente resolução. Sendo assim, a presente normativa se encontra em consonância com a Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, e as normas internas da Câmara Municipal de Uruguaiana sobre contratações e aquisições de bens. Antes exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de resolução. Sala das Comissões, em 11 de dezembro de 2023, vereador relator, Zácaro e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais o projeto de resolução de proposição da mesa diretora, que institui o Plano Anual de Contratações do Poder Legislativo Municipal para o exercício 2024. O presente projeto de lei tem como objetivo estabelecer o Plano Anual de Contratações da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, para o ano de 2024, com o intuito de reunir as necessidades de contratações a serem realizadas dentro do lapso temporal de 12 meses, acompanhado a cada sessão legislativa. A proposição em voga visa estabelecer prioridade atender normativas da Lei Federal 14.133 de 2021, uniformizando procedimentos, padronizando serviços e permitindo a todos os interessados se organizarem com antecedência para a participação dos certames a serem realizados. Além disso, o presente plano anual das contratações também alcança as prorrogações contratuais, além de permitir organização administrativa e controle das dotações e transações contábeis, ampliando a transferência e publicidade das contratações públicas ante o exposto após análise da documentação apresentada. Constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 11 de dezembro de 2023. Vereador, relator, Egídio Carvalho, e demais votos em acordo.
Obrigado, secretária. O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Passamos agora, então, à leitura dos pareceres ao PR5. Solicito à vereadora Azul Mancinello que faça, ao vereador Egídio Carvalho que faça a leitura ao PR5.
Senhor presidente, vamos então à leitura do projeto de resolução número 5/2023, que altera a resolução número 17 de 27 de agosto de 2019. E o parecer diz o seguinte: a proposição versa sobre alterações necessárias para adoção de disposições de regulamento federal sobre licitações na modalidade pregão eletrônico no âmbito da Câmara Municipal. O referido regulamento federal, decreto federal número 10.024/19, foi editado levando em consideração o projeto de lei que tramitava no Congresso Nacional, dispondo sobre licitações e contratos. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das comissões, em 6 de dezembro de 2023, vereador Carlos Delgado, relator. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei de proposição da mesa diretora, que altera a resolução número 17, de 27 de agosto de 2019, e que institui normas para a modalidade de licitação denominada pregão nas formas presencial e eletrônico para aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da Câmara Municipal de Uruguaiana. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do regimento interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de resolução tem como alterar o artigo 19 da resolução número 17, de 27 de agosto de 2019, que versa sobre a modalidade de licitação do pregão eletrônico no âmbito da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, da mesma forma que revoga o artigo 20 da resolução já citada. A proposição tem como objetivo colocar a legislação em conformidade com o Decreto Federal 10.024 de 20 de setembro de 2019, bem como a Lei 14.133/2021. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse poder legislativo. Sala das comissões, 18 de dezembro de 2023, vereador Cristiano Dias Bonapace, relator. Vamos agora, senhor presidente, ao parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de resolução de proposição da mesa diretora que altera a resolução número 17, de 27 de agosto de 2019, que institui normas para a modalidade de licitação denominada pregão nas formas presencial e eletrônico para aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da Câmara Municipal de Uruguaiana. O presente projeto de resolução tem como alterar o artigo 19 da resolução número 17, de 27 de agosto de 2019, e que versa sobre a modalidade de licitação do pregão eletrônico no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, da mesma forma que revoga o artigo 20 da resolução já citada. A proposição tem como objeto de colocar a legislação em conformidade com a Lei 14.133/2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que entra em vigor no final de 2023. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer é favorável à aprovação do projeto de resolução. Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2023. Vereador Egídio Carvalho, relator.
O BR-5 está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito à nossa secretária, vereadora Zuma Cinello, a leitura das matérias do expediente.
Matérias do expediente, justificativa de ausência parlamentar 72, protocolo 2823 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, encaminha justificativa de ausência no dia 4/12/2023. Justificativa de ausência parlamentar 73, protocolo 2824 de 2023. Vereador Marcelo Lemos encaminha justificativa de ausência no dia 7/12/2023.
Serão arquivados nos termos do artigo 55 e 118 do Regimento Interno as seguintes proposições.
Projeto de Lei 21, protocolo 125 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, proíbe as instituições financeiras de ofertar e celebrar contrato de empréstimo financeiro com aposentados e pensionista por meio de ligação telefônica no âmbito do município de Uruguaiana. Projeto de Lei 22, protocolo 136 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, institui no município de Uruguaiana o direito do contribuinte de ter acesso aos meios e formas de pagamento digitais, como tais PIX e transferência bancária para quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições. Projeto de Lei 39, protocolo 416 de 2023. Vereador Zácaro dispõe sobre as regras para a constituição e funcionamento de ambiente regulatório experimental sandbox regulatório no município de Uruguaiana. Projeto de Lei 59, protocolo 767 de 2023. Vereadora Zuma Cinello institui a campanha Abril Verde no município de Uruguaiana. Projeto de Lei 79, protocolo 991 de 2023. Poder Executivo dispõe sobre a realização de feiras eventuais para comercialização de produtos ou de prestação de serviços de pessoas físicas ou jurídicas não domiciliadas no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Projeto de Lei 90, protocolo 1128 de 2023. Vereadora Zuma Cinello assegura a criança e adolescente cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência e com 60 anos ou mais a prioridade de vaga em unidade da rede pública municipal de ensino mais próxima da sua residência no município de Uruguaiana. Projeto de Lei 101, protocolo 1318 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli institui aí a patrulha de proteção animal no município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de Lei 102, protocolo 1328 de 2023. Vereador Marcelo Lemos institui o programa municipal Doar para Construir por meio de criação do depósito de sobras de materiais de construção para doação a pessoas de baixa renda e entidades da sociedade civil sem fins lucrativos do nosso município e das outras providências. Projeto de Lei 105, Protocolo 1395 de 2023. Vereador Clemente estabelece a proibição de venda de alimentos ultraprocessados na rede pública municipal de educação e das outras providências. Projeto de Lei 117, Protocolo 1460 de 2023. Vereador Marcelo Lemos institui a transmissão ao vivo e via internet das licitações do Poder Executivo e Poder Legislativo e das outras providências. Projeto de Lei 121, Protocolo 1537 de 2023. Vereadora Azul Mancinello institui a sessão azul na sala de cinema do município de Uruguaiana e das outras providências. Projeto de Lei 127, Protocolo 1581 de 2023. Poder Executivo altera e acrescenta dispositivos na Lei 5.316, de 15 de dezembro de 2021, que institui o quadro de pessoal do Magistério por Escola da Rede Municipal de Ensino, QPME. Projeto de Lei 134, Protocolo 1691 de 2023. Vereadora Azul Mancinello institui campanha de combate a golpes financeiros praticado contra idosos no município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de Lei 147, Protocolo 1893 de 2023. Vereador Zácaro cria o programa Cidade das Crianças no município de Uruguaiana. Projeto de Lei 148, Protocolo 1895 de 2023. Vereadores Marcelo Lemos, Márcia Fumagalli, Zum Mancinello dispõem sobre a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto nas redes públicas de saúde do município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de Lei 151, Protocolo 1942 de 2023. Vereadora Zum Mancinello institui no calendário de eventos de Uruguaiana o Dia Florescer da Autoestima da Mulher e da Outras Providências. Projeto de Lei 156, Protocolo 1965 de 2023. Vereador José Carlos Barbosa Zácaro dispõe sobre a Política Municipal de Usos de Cannabis para Fins Medicinais e distribuição gratuita dos medicamentos prescritos à base da planta inteira ou de seus componentes isolados, que contenham a sua forma de substância canabidiol, CBD e ou tetrahidrocannabinol, THC e ou demais componentes presentes no extrato integral de cannabis, SSP, nas unidades de saúde pública municipal e privada ou conveniada ao Sistema Único de Saúde SUS, no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de Lei 166, Protocolo 2157 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli institui a Semana Municipal de Conscientização e Orientação sobre as deficiências ocultas.
Pedimos ao vereador Egídio Carvalho que continue, então, a leitura do projeto de lei número 185.
Muito bem, senhor presidente. Vamos, então, dar sequência ao projeto de lei 185, protocolo 2419-2023. Vereador Marcelo Lemos denomina Lauren Portes Ribas, atual travessa 62 dos moradores do bairro Francisca Tarragona, Uruguaiana. Projeto de Lei 186, Protocolo 2420-2023, vereador Marcelo Lemos denomina Eric Ramos Vieira, atual travessa G dos moradores do bairro União das Vilas, em Uruguaiana. Projeto de Lei 194, Protocolo 2666-2023, vereador Bispo Padovan declara de utilidade pública o Centauros Amigos da Brigada. Projeto de Lei de número 195, protocolo número 2670-2023. Vereador Bispo Padovan declara de utilidade pública
o CMEU, Conselho de Ministros Evangélicos de Uruguaiana, projeto de lei número 200, protocolo 2684-2023, vereadora Zuma Cinello, institui a campanha de conscientização e combate ao relacionamento abusivo no município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de emenda de lei orgânica número 1, protocolo número 2570-2023, Poder Executivo. Altera a redação do artigo 18 da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana. Projeto de lei complementar número 1, protocolo número 739-2023. Vereador Marcelo Lemos altera e acrescenta dispositivos da Lei 2413, de 20 de dezembro de 1993, que estabelece o Código Tributário do Município, consolida a legislação tributária e da outras providências. Projeto de lei complementar número 4, protocolo número 1582-2023. Poder Executivo altera dispositivos da Lei 4.111, de 4 de julho de 2012, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público Municipal de Uruguaiana, institui o respectivo quadro de cargos e funções e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 6, protocolo número 2396-2023. Vereador Marcelo Lemos altera e acrescenta dispositivos na Lei 2403, de 20 de dezembro de 1993, que estabelece o Código Tributário do Município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Projeto de Resolução número 2, Protocolo 542-2023, Mesa Diretora, altera o artigo 11 da Resolução número 66, de 22 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o regime de concessão de diárias, indenizações, pagamento e prestação de contas no âmbito da Câmara Municipal de Uruguaiana. Projeto de Resolução número 3, Protocolo 1572-2023. Mesa Diretora, revoga o parágrafo único do artigo 2º da Resolução número 3, de 5 de maio de 2016, que institui a Galeria dos Presidentes da Câmara Municipal de Uruguaiana.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Correspondências recebidas de diversos. Solicito a vereadora Zuma Cinello que dê continuidade, então, aos e-mails, às correspondências recebidas de diversos.
E-mail 88, protocolo 2803 de 2023. Polícia Civil Rio Grande do Sul encaminha ofício 1417 em resposta ao ofício 106 de 2023. Moção 28 do vereador Padovan. E-mail 89, protocolo 2804 de 2023. Polícia Civil Rio Grande do Sul encaminha ofício 1415 em resposta ao ofício 196 de 2023 da moção 54 do vereador Clemente. E-mail 90, protocolo 2805 de 2023. Polícia Civil Rio Grande do Sul encaminha ofício 1416 em resposta ao ofício 404 de 2023, moção 124 do vereador Clemente. E-mail 91, protocolo 2806 de 2023. Polícia Civil Rio Grande do Sul encaminha ofício 1418 em resposta ao ofício 102 de 2023. Moção 25 do vereador Clemente. E-mail 92, protocolo 2807 de 2023. Assembleia Legislativa Rio Grande do Sul encaminha resposta ao ofício 1885 de 2023. E-mail 93, protocolo 2308 de 2023. Governo do Estado envia resposta ao ofício 1956 de 2023, da moção 570 do vereador Marcelo.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 328, protocolo 2811 de 2023. Ofício 424, com ACI 828, em resposta ao ofício em exercício número 938 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, indicação 246. Ofício 329, protocolo 2818 de 2023. Ofício número 100, com a CI número 58.301, em resposta ao ofício exercício número 873 de 2023, 58.304, em resposta ao exercício, deve ser aqui, 884, de 2023. Número 58.305, em resposta ao ofício do Executivo, número 892, 58.309, em resposta ao ofício do Executivo, 889, de 2023. 58.310, em resposta ao ofício do Executivo, 891, de 2023. 58.311, em resposta ao ofício do Executivo, 901, de 2023. 58.315, em resposta ao ofício do Executivo, número 911, de 2023, do vereador Marcelo Lemos. Ofício 330, protocolo 2813, de 2023. Ofício 450, com ACI 58.389, em resposta ao ofício do Executivo 900, 58.390, em resposta ao ofício do Executivo 907, de 2023. 58.391, em resposta ao ofício do Executivo 942, de 2023. 58.392, em resposta ao ofício do Executivo 946, de 2023, do vereador Marcelo Lemos. Ofício 331, protocolo 2.821, de 2023. Ofício 456, com ACI 816, da SECAD, em resposta à indicação 286, de 2023, da vereadora Zuma Ancinello. Ofício 332, protocolo 2.822, de 2023. Ofício 442, com ACI 58.308, com a resposta ao ofício do Executivo, número 895, de 2023. Ofício 333, protocolo 2.833, de 2023. Ofício 438, com ACI 58.302, em resposta ao ofício 903, de 2023, 58.313, em resposta ao ofício 918/2023, 58.317, em resposta ao ofício 913/2023, ofício 334, protocolo 2.845, de 2023, ofício 451, com ACI 226, em resposta ao ofício 207, de 2023. Ofício 335, protocolo 2.846, de 2023. Ofício 452, com ACI 226, em resposta ao ofício 816, de 2023. Ofício 336, protocolo 2.843, de 2023. Ofício 451, com ACI 58.393, em resposta ao ofício 925, de 2023. 58.394, em resposta ao ofício 924, de 2023. 58.405, em resposta ao ofício 927, de 2023.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofício 1090 e 1091 e autógrafos 149 a 155.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo ninguém inscrito, mas quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada. 81ª. Com a palavra, a vereadora Zuma Ancinello, para fazer o uso do período das comunicações.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos acompanham e nas redes sociais. Ontem, às 19 horas, tivemos uma importante audiência pública realizada no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, a qual fiz parte e também representei a Câmara Municipal de Vereadores. Tivemos a oportunidade de apreciar o projeto de desenvolvimento da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana no que tange ao transporte coletivo na nossa cidade, onde tivemos oportunidade, né, de dar nossas opiniões. Esteve aberto ao público, as entidades se fizeram presente para a formação desse importante, documento, né, realizado, que foi ontem ali, do edital, né, do nosso transporte coletivo. Foram apreciadas as diversas demandas da nossa comunidade no que se refere às diversas linhas e troncais que estarão sendo disponibilizados com uma frota de ônibus com acessibilidade e atender as demandas com um custo de passagens compatíveis com o mercado. Outro sim, também, foi evidenciada a necessidade de atender as demandas da faixa etária dos idosos, onde fizemos a proposta no edital, né, sobre o atendimento aos idosos, cadeirantes, as pessoas com espectro autista, também que todas essas pessoas venham ter a gratuidade e também um atendimento com respeito, né, a essas pessoas, principalmente aos nossos idosos. E também fizemos a proposta e foi acolhida. Estamos muito contentes e muito positivos sobre a nossa proposta de termos o transporte coletivo aos domingos, sábados e feriados. E tivemos ali uma resposta positiva do secretário, né, de administração, juntamente com o secretário de Mobilidade Urbana. Então, foi extremamente importante esta audiência ontem para a formação do edital do nosso transporte público. Muito obrigada a todos e até uma próxima. Obrigada, senhor presidente.
Muito bem. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 81ª reunião ordinária deste ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana. Tenha a todos uma ótima tarde.